que nós estamos descobrindo o ensinamento do Cristo, na verdade. Porque se Cristo veio para mostrar o caminho, e se ele foi o verbo, a ação do amor, o caminho é amar. Não é isso? De Cristo é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Ninguém chega a Deus a não ser através de eu. E se João diz que o Cristo foi a ação, o verbo, a ação do amor, o caminho para chegar a Deus tem que ser o amor. Então, a partir disso, nós estamos, como se fala, descobrindo o que é amar. Como amar? O amor quístico, não o amor comum. Porque se Cristo diz assim, de bem-aventurados pobres de espírito, eu posso dizer que ele ensinou que amar é ser pobre de espírito. E aí eu vou entender o que é pobre de espírito para chegar à conclusão que amar é só amar, só ter amor. Então é esse o trabalho que nós vamos fazer hoje de manhã, continuando o que foi feito no campo do Zodão. Vamos pegar o ensinamento do Cristo, entender o ensinamento e aí chegar à conclusão do que é amar. Sempre fazendo a fasezinha. Amar é... Aí nós bota em cima do ensinamento do Cristo. Não é isso? Porque se Cristo é o caminho e Cristo é a ação do verbo, o caminho é amar. E na hora que você aprende a amar, as coisas ficam mais simples, né? Porque o que vocês brigam muito com eu é que não sabe como fazer, como amar. Então nós está ensinando justamente como amar. Ficou claro isso? Ficou claro isso, calado? Gigando. Gordo. É porque elas estavam assim, vocês é que estavam tudo assim. Eu acho que vocês estão elevados. Você, ele, o Gordo, se tá, já estão elevados, não estão? Já alcançaram a elevação espiritual? Eu acho que sim. O Kisna diz que quando a gente vira sábio, tem cara de bobo?
Não, certeza.
Se tem cara de bobo, então as pessoas falam.
Então, Gi, cadê minha filha para ler o pinto? Então, enquanto isso, se alguém quiser perguntar alguma coisa, a gente vai conversando.
É que não teve um trabalho lá em casa. Tá sabendo?
Tô sabendo.
Ah,
e o que tem?
A gente ficou pensando, né? Se aquilo é verdade. Verdade é que aconteceu, mas...
Isso. Verdade é. Que tudo que acontece é verdade. O que você entende é mentira, é ilusão. Mas o que acontece é verdade. Isso é, se chama a falta da fé. Não, desculpa, não dá mais pra gente ficar naquelas conversas. Se não, né? Oh, você vai se acostumar. Não, se não tiver fé, não vai conseguir nunca. Vai ter sempre o medo. É como Paulo fala: quando eu era criança, eu falava como criança. Ah, se vocês ainda fossem criança no sentido espiritual, eu falaria como criança. Mas vocês já são adultos, espiritualmente falando. Ou pelo menos têm o conhecimento do adulto. Então, por isso é que eu estou tratando com você direto assim. O medo foi a falta de fé. O que aconteceu foi a verdade. Não tenha medo. Eu já disse que nós vamos começar a ir lá, fazer trabalho lá.
Você vai também?
Claro.
Mas não
com o com este primeiro. Primeiro este, depois
porque
sem este.
Tinha mais lá, né?
bicho.
Mas ele disse que tinha os outros monstros.
Tem os mentores da casa, né? Os mentores de lá mesmo, né? Não, não é tudo nas minhas cotas, senão também eu não aguento.
Você é forte, velho?
Eu não, eu sou faquinho, eu sou velho.
É um velho forte.
Não, eu sou faquinho.
Você é brilho, o brilho é forte, cara.
Não sei, posso estar suso. Aí o brilho, brilho é faco.
Por que essas vicissitudes todas nessa semana?
Eu posso lhe dizer, você quer saber?
Senão não perguntava.
Então tá certo. Porque tinha que acontecer.
Resposta de Joaquim, aconteceu.
Não, não, não é resposta de Joaquim, não. É resposta de realidade. Como eu disse, eu estou falando com gente grande. Veja, na hora que eu achei que já ia entender, Godo, a única coisa que eu achei que ou foi o Maia. Porque tudo que surge na sua mente é Maia. Então não se preocupe em querer entender. Aconteceu por quê? Porque tinha que acontecer. Agora, há lixões por trás disso? Ah, mas eu vou conversar com você.
Não
em público.
É porque essa semana.
Não, bom que a gente só dá no particular.
Porque essa semana realmente foi um negócio forte dos dois lados da vicissitude. Tanto do lado pesado da porrada, como do lado legal do presente.
Então deixa eu só explicar uma coisa. Vicissitudes é alternância. Então não há dois lados da vicissitude. A vicissitude é composta por dois lados.
Digo da situação. Não da situação.
Isso.
Porque a curva foi muito aberta. Porque foi muita coisa legal e muita coisa assim de porrada.
Isso.
Não foi uma curva fechada, foi uma bem aberta.
E rápido. Tava lá em cima desse árvore, subia, deixei
Sim, muito rápido.
Isso. Mas nós vamos conversar. Eu e Oxê. Oxê, a tua mãe é a nossa conversa. Tem mais gente que quer falar comigo? Né, Ganto? Tem mais gente que quer falar comigo, né? Amanhã é nossa conversa. Não, é pixi.
As respostas todas, já teve.
Não.
Que
é pixi. Ganto, é pixi. É pichijo.
Tá bom. Você sabe que eu não peço, né?
Eu sei, mas
falar,
é pichijo. É pichijo. Não é, vamos dizer assim, para lhe dar satisfação. Não é por nessa intenção. Mas é pichijo para lhe orientar melhor. Para lhe orientar melhor.
Eu perdi o rumo aí, o que tinha que falar.
Mas ela espelhado. A fia de quando este de Shelo que você tinha perdido o rumo. De Shalom para esses, a fia veio falar. E o Gandalf disse, desse é ele. Eu já sabia que isso ia acontecer, desse ele tirar as férias dele.
Eu ouvi.
Então fica tranquilo. Isso não tem problema. Só realmente eu preciso falar, como eu disse, não como dar satisfação. Mas para nós, eu sei, mas para nós, vamos dizer assim, tentar lhe mostrar algumas coisas muito importantes que foram feitas nesta época.
Sim.
Você já ouviu falar em muleta?
Sim. Muitas vezes.
Eu sei. Se nós não temos uma muleta, nós não caminhamos.
Sim.
Então, de princípio, saiba que você só caminhou por causa da muleta.
Sim, aí entendi. Comprei
um pouco. Aí depois veio um velho e juntou a muleta.
Calo.
Um velho chamado bomba atômica.
Você sabe que essa compreensão eu já tive também.
Eu sei, mas só estou começando a te mostrar. Agora, que a muleta é importante, é. Nós precisamos aprender a andar com muleta e andar cheio.
Sim.
Eu vou conversar com você com calma. Fique tranquilo. Fia! Já tem café aqui, não precisa mais.
Ah, é pros mortais, é pros mortais.
Essa
é
a sujeirinha que ele falou dele, cê, né? Apaga o brilho.
Você vai dar café pro São? Pra palete? Que mortal aqui é palete, é São.
Os mortais. mortais, não para os corpos imortais. Fala nisso. Porque é da terra, do céu e do céu.
Tá certo, você acredita nisso, o problema
é
seu.
Não acredito nisso, não. É que esse mês que passou agora em fevereiro, no ônibus indo para a cidade para trabalhar, que caiu a ficha, juntando isso tudo que eu sempre falei com a astrologia que a Ana trabalha. E aí eu estava vendo o meu mapa do dia do nascimento, foi aí que eu entendi por que eu pensava assim.
Chefe,
é isso que é o que vai ter que ser quebrado pela astrologia, pelo jeito que ela vai fazer a astrologia. Foi aí que eu entendi o porquê que eu falava o que é da terra é da terra, o que é do céu é do céu.
É, o que é da terra é o que é do karma, o que é do personagem.
Do personagem, isso. Foi aí, para que foi aí que caiu aquela ficha.
Agora você, espírito, não pode viver dessas coisas.
Não.
Você tem que saber que o personagem pichija dessas coisas. Mas você, espírito, não pichija. Viver essas coisas que é do personagem.
Com certeza.
Viver que eu falo não é passar por. É sofrer ou ter prazer. Ah. Isso é, pra vocês é vida.
Tá. Então, mas aí a ficha só foi cair agora.
Aí você passa e caime. Com todas as coisas. Mas eu não tenho culpa. E também qual o problema de demorar 50, 100 anos? Tempo não existe?
E aquela nossa conversa do livro da vida lá?
Não dá ainda para você compreender coisas que são efeitas a cada segundo. Quando é esse ensinamento, Giveza, não é pra agora. Vocês ainda estão muito aigados em alguns tipos de ensinamento, em alguns tipos de coisas, como por exemplo tempo e passo. Enquanto vocês estiverem usando as percepções do corpo, só tempo e passo para vocês são duas coisas que vão existir. Então não se pode sonhar em investir isso agora. Compreende? Se eu lhe explico, você não vai compreender, porque para você ainda há tempo. Então, se não tem passado, o livro da vida acaba cada segundo. Sim, acaba e começa.
É, porque seria aquele caso no filme de fotografia.
Isso. Mas vamos dizer assim:
acaba e começa.
De uma fotografia para outra, Deus lhe pega pedacinhos e cola na outra. Da anterior e cola na outra. Só para você ter uma noção. Então vamos dizer assim: Deus vai pegando o seu livro da vida e colando nas outras fotografias. Só para você ter uma. Alguma coisa com que pensar.
Mais uma verdade para quebrar?
Agora, além disso, seria quase impossível lhe explicar qualquer coisa a respeito dessa pergunta. Não tem palavras que possam ser faladas, Guto. Não tem valores que vocês possam trabalhar para a compreensão disso. Ficou claro?
Aí, o que é Shiva?
Shiva? Não sei. Não conheço.
Você
não
conhece o Shiva, velho?
Eu conheço o Espírito.
É o Espírito, velho. Shiva é o Espírito.
Eu conheço o Espírito. Shiva é o nome que o Oxê dá, eu não conheço.
Pega do pé, velho.
Mas tem que pegar, você ainda é um idólatra, um adorador de deuses. A começar por Oxê mesmo. Você é o seu Deus. Não é? Você segue a sua lei, o que você gosta, o que você não gosta, o que você acha certo. Eu sei, mas isso é um idólatra. Idolata um outro ídolo que não Deus. Então eu não sei quem é Shiva. Aliás, não faço a mínima ideia. Eu não, pra quê? Viver maia, cega. viver mais a seca. Quero não.
Você tem que ouvir essa semana a palestra da hipocrisia.
É bom ouvir de vez em quando.
É. E todo mundo é.
Todo ser humanizado é um professor da lei, porque ele ensina o que é certo. Professor da lei é aquele que sabe e ensina o que é certo, só que ele não faz. Não, é só a sua que quer ensinar os outros o que fazer, mas não faz por você mesmo. Que assim, se nós coloca a história do padre, fica muito longe. O padre é. Não, cada ser humanizado é. Porque ele quer ensinar os outros o que fazer. Compreendeu?
Mas não dá pra viver sem ser.
Dá. Dá, basta você não eximir-se de dizer se alguma coisa está certa ou se está errada. Se alguma coisa é bonita ou se alguma coisa é feia.
Eu boto naquela coisa que a gente conversou muito tempo atrás. Então eu vou ficar de boca fechada. Lembra que eu falei aqui?
Não vai, gordo. Porque essa é uma ilusão. Essa é o maia que você acha que tem. Você não vai ficar de boca fechada. Agora que vai sair muito menos besteira, vai. Porque veja, quando você aponta alguma coisa errada, quando você fala ou critica alguém, criticar, não estou dizendo no sentido duro que vocês têm, mas simplesmente dizer, olha, não é bem assim, isso já é uma crítica.
Discordar
já é uma crítica. Você vai continuar falando, só não vai falar isso, só não vai falar desses assuntos. Aí o outro vai dizer, eu acho que esse sofá é gipeto. Você vai dizer, tá certo, você acha? Tá certo. Agora, hoje você, como professor da lei, vai querer obrigar ele a ver a Ju, porque você tá vendo Ju. O problema não é se vai falar ou se não vai falar. O problema é como e o que vai falar. Vai conversar sobre Deus, vai conversar sobre o amor, vai conversar sobre vida, mas sem crítica, sem julgamento. Conversa de gente grande? Já caiu da árvore. Basta apenas abrir mão das suas vontades, das suas verdades. Não é abrir mão no sentido de não ter, é no sentido de não se aprisionar a elas. Alguém diz, esse sofá é preto. Esse cara tá maluco, isso é azul. Mas ele quer essa preta, tá certo, ele quer essa preta. Eu não vou me prender o meu azul para que eu possa ter que ensinar ele que isso é azul. Aí, quando eu começo a fazer isso, Deus começa a tirar de mim essas verdades. Lembra? O desejo daquele gnomo lá, que eu não sei, do avaduto, é dado por Deus. Tudo é feito por Deus. Então, que você jamais vai se elevar. Deus vai lhe dar elevação. Seu trabalho é destruir-se para poder deixar Deus assim.
E aí,
não... É, o tocar é o caminho. Até o momento que você chega à liberdade dos conceitos. Você tem o conceito, mas não é escravo dele. Quer dizer, você não diz que ele é verdade.
Dentro da profunda dívida dele, conceito, ele poderia imaginar assim, o que poderia ser melhor ou não, apesar de aceitar a realidade do que vai acontecer. Se ele achar, por exemplo, ser crucificado, seria mais gostoso do que ser crucificado. Então, nesse aspecto, passou por o que tinha, aceitou a vontade de Deus, se entregou como instrumento. Mas quando ele fala esta frase em específico, ele não tem dentro dele um conceito do que ele pode achar bom ou ruim, alguma coisa nesse sentido. Não sei se eu consigo explicar.
Conseguiu e não. Mas eu vou lhe explicar porque você não conseguiu. Você já leu a Bíblia?
Eu?
Então, você compôs essa frase, vamos dizer assim.
Sim, comprei a frase.
Aí está o nosso grande problema.
Essa frase, realmente, essa frase é fantástica. Eu comprei a frase, eu só ouvi que Jesus falou aquilo. Quer dizer, eu não
aí está, aí está o grande problema. Jesus nunca falou essa frase.
Ah, ok. É porque eu comprar essas coisas acaba confundindo. Você tem uma imagem...
Porque a fase de Jesus é assim: Pai, afasta de mim este cálice, mas se não for possível, que seja feita a vossa vontade.
Sim, mas mesmo assim, sendo essa frase, dentro desse contexto que eu estava fazendo,
dentro dessa fase, nós está exatamente no contexto que eu acabei de falar: de eu aço azul, mas se você quer assar preto, seja feita a vossa vontade.
Sim, é isso aí, eu compreendo.
Então é exatamente isso. Quando, se o Cristo é o caminho não é você derrotar, acabar com seus conceitos, mas o caminho é você se libertar. Se libertar dos conceitos e aceitar Deus na totalidade. Então é exatamente isso. Afasta de mim, Chicai. Este é o conceito. Mas, se não for possível, seja feita a vossa vontade. Isso é exatamente dentro do contexto.
Justamente ele tinha contexto, mas se entregava. Assim,
mas, claro, ele não poderia deixar de ter, porque senão seria utópico. Todo cheiro humanizado tem. Então ele precisava dizer que tinha. Para dar a vocês uma, como é que eu posso dizer, ensinar o caminho.
Certo.
E o caminho é, não é deixar de ter conceito, porque ninguém consegue deixar de ter conceito. Vocês achocinam, não conseguem dominar, o achocínio sai sem você perceber. Agora, você pode não se aprisionar ao achocínio. Exatamente isso.
Ele se aprisionou, mas... Conceito,
mas
na frase eu vejo ele,
mas isso é normal.
Não estando aprisionado a ele, mas possuir
o conceito. É, se ele não tinha, mas se nessa encarnação ele não tivesse, você diria, ah, mas ele já não tinha. Para ele é fácil fazer, mas eu tenho.
Ele tinha como encarnado como Jesus aqui.
Né? Isso.
A personalidade humana de Jesus.
Mas é isso que eu estou falando. Aí cheio de liar, mas para ele foi fácil. Ele já não tinha mesmo conceito. Então, estaria justificativa. Então, exatamente por isso, aquela encarnação foi programada com tudo que você tem. Para lhe dizer, se ele fez, você pode fazer.
É, quando você fala fácil, eu não tenho essa ideia de que ele foi fácil. Eu, como comentei já para a Ana, fez o problema que ele tinha, o problema de peregrinos, que fala sobre a vida de Jesus. E ali retrata que muitas vezes eu não senti que ele passou por. Não.
Foi não.
Difícil pra burro pra ele.
Pra você, na visão de vocês hoje, foi. Na visão dele, não. Ele já sabia tudo que ia acontecer.
É, no livro retrata que ele ia ter, ele não sabia. Tipo, né? No livro
que
retrata mais ou menos assim.
É, essa história do Deus causa primalha, poucos tem colagem que é chumbo. Apesar de ensinar. Ficou claro? Então vamos para o Davi. Igual ao do campo do Jordão. Eu disse, nós vamos estudar o Amalé igual lá no campo do Jordão. É, Mateus 5.
Tem que ser
valendo, pode ser. Se ficar aí na voz que é para depois sair direitinho no tiquinho, né? Já tô todo enrolado, de tanto enrolar os outros. Vocês mereceram que ele fosse embora, né? Nós falamos naquela que o Cristo fala, se tiver que responder alguma coisa, fale sim ou não. Porque o Eto vi lá do diabo. Não, essa já foi.
Ah, já. É que tem tanta marca aqui que eu não sei qual é a marca do último trabalho. Eu acho que é os juramentos.
Isso. Qualquer coisa, responda sim ou não.
É Mateus, capítulo 5, versículo 33. Vocês sabem o que foi dito aos seus antepassados. Não quebre a sua promessa, mas cumpra o que jurou ao Senhor que ia fazer.
Essa nós valeu.
Já?
Já. Que ele fala, não jure pelo templo.
Então não sei, não começa.
É a outra depois dessa.
Não jurem pelos céus, tudo isso já foi?
Já.
É o 38, a vingança?
Isso.
Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não se vinguem dos que lhes fazem mal. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se processarem você para tomar a sua túnica, deixe que levem também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue-a 2 quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E empreste a quem lhe pedir emprestado.
Ouviram? Sei lá que o Cristo quis nos dizer com isso. Eu lhe digo, foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não tenham vingança. Pelo contrário, deem a mais do que lhe pede. Que será que o Cristo queria dizer com isso? Hein? Que será que o Cristo nos ensinou com isso? Por que que eu não posso cobrar aquilo que me deve? Porque vingança é isso. Vingança é você cobrar dos outros aquilo que ele lhe deve. Ou que você aça que lhe deve. Por que eu não posso cobrar dos outros? Por que, Xelá? Não, você está pensando em coisa material. Eu estou falando genericamente. O que que é eu cobrar dos outros? Não, quando eu me atevo a cobrar do outro que eu acho que ele me deve, o que que eu estou fazendo? Não. Justiça. Eu cobrar o outro é eu querer fazer as utixas. Não é assim? A vingança não é uma zutixa, só se vinga de alguém quem chiaça inzutixado. Ou seja, apicou uma zutixa. Ficou claro isso? Então, o que o Cristo está nos ensinando? O que isso está nos ensinando, então, pela banca? A não fazer zutixa. E, se eu não faço, entrega zutixa a quem?
Deus.
Então, o que é amar? Amar é entregar a zutixa das coisas a Deus. Isso é amor. Você ama quando você aceita tudo como justo, como proveniente de Deus. Se você não entrega essa zutixa na mão do Pai, você vai querer fazer a sua zutixa. E aí você vai desamar. Você não vai amar, porque o amor se consagra à entrega da justiça a Deus. Se alguém lhe pedir a túnica, dê a capa, porque é justo, é merecido, é necessário que este homem leve a sua capa. E por amor a Deus, entregue a túnica também. Não, desculpa, não é zutixa ser feita. Não se ateva a querer ser zuticheiro. É mais do que não há zutixa ser feita. Mas não há uma zutixa que você quer. A zutixa está acontecendo. E é quem ama e conhece isso. E conhece que a zutixa está acontecendo no que está acontecendo, ao invés de querer apicar uma zutixa assando o que aconteceu uma zutixa. Esse é o ensinamento do mestre. Amar é viver todas as situações como justas, como necessárias, como frutos da zutixa suprema. Sem aplicar essa decisão, fia, como é que é o nome de uma decisão judicial? Sem aplicar justiça, a sentença, que já é o resultado da justiça. O problema é que Deus sentencia, lhe dá aquilo. E você quer julgar o que Deus sentenciou. A zutixa sendo aplicada em cima da zutixa, um dos dois não vai ser justo. E eu garanto que não vai ser Deus que não vai ser justo. Então amar é isso, é você viver dentro da zutixa, é você não pichijar e evitar nada, porque você sabe que tudo que está acontecendo é justo, porque é proveniente de Deus. Quando você vive assim, você vive dentro do amor de Deus. Você vive dentro do amor que o Cristo viveu. Porque ele jamais buscou justiça com suas próprias mãos. Pelo contrário, ele aceitou a justiça de Deus. Quando os gadas vão prendê-lo e Pedro chaca a espada, ele diz para Pedro: guarde a espada, se acha que eu não vou beber até a última gota do cálice que meu pai me deu? E ele ainda diz mais: quem vive pela espada morre pela espada. Ou seja, quem vive em julgar a Deus, Zugaz, o Tisha, em ação, morre pelo próprio julgamento que faz da Zutisha. Quando você julga e condena alguém, você vai acabar sendo ferido por esse mesmo julgamento que você fez. Mais tarde, amanhã ou depois, vão lhe acusar da mesma coisa. É isso que é quem vive pela espada, morre pela espada. Agora nós precisamos saber que, então, que amar é viver tudo o que acontece como fruto das notícias de Deus. E que eu devo eximir-me, ou eximir-me, de aplicar novas sentenças para julgar a sentença de Deus. Ficou calo isso? Ficou calo, Guto? Gano. E o ensinamento do Cristo é calo, não é não? Eu acho que ninguém teve dificuldade em compreender. Mas é por quê? Depois que nós pôs a palavra no tixo. O problema é que nós não vemos Deus como as utixas. E aí quer assumir a posição de Deus de julgar os outros. Julgar os acontecimentos, julgar tudo. Não é assim? Ficou claro, filho? Então vamos ler outro. Se não tiver pergunta.
Esse sonou até o fim, né?
Isso.
Próximo tema é amar os inimigos, versículo 43. Vocês sabem o que foi dito. Ou melhor, é do 43 até o 48. Vocês sabem o que foi dito. Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai, que está no céu. Porque Ele faz o sol brilhar sobre os bons e sobre os maus, e dá a chuva tanto aos que fazem o bem como aos que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam alguma recompensa de Deus? Até os cobradores de impostos amam aqueles que os amam. Vocês falam somente com seus amigos, o que é que fazem demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu.
E que grande ensinamento, né? Grande ensinamento que a gente quer. O sol brilha para todos, não importando se aqueles que recebem o sol, você diz que é bom ou você diz que é mal. A chuva, e no caso, a chuva é citada como uma grande coisa, porque é, se não chover, não há vida. A chuva vem para todos, não importa se você diz que é bom ou se você diz que é mal. E aí eu pergunto, que Deus é este que concede o sol e a chuva, a fonte da vida, por exemplo, ao estuprador? Que Deus é este, Senhor onipotente, onipresente do universo, que concede uma boa safra a um povo que faz guerra? Não seria ilógico? De vez, se nós acusamos o presidente dos Estados Unidos de ser um diabo, de matar a quianchinha, de matar os povos com a guerra, se isso fosse realidade, se ele fosse um diabo, vamos até admitir que se Deus não pudesse mexer nas ações dele. Mas será que Deus não poderia, como na Bíblia, mandar a paga dos gafanhotos? Será que Deus, como na Bíblia, não poderia checar os rios dele? Se ele já fez, poderia. Então por que que ele não faz? Por que que ele concede ao povo bábalo a mesma fonte de alimentação, de sustento, que concede aos povos santos? Na visão de vocês, né? Por que será que ele concede? Por que se acha, Gana? Não. Que tu falou calamente. Não. Para que vocês sejam considerados filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. Não importa se ele age dessa ou da outra maneira. Não importa se ele faz isso ou se ele faz aquilo. É um filho de Deus. Que você está dizendo que ele é isso ou que ele é aquilo. É você que pega um espírito que é um filho de Deus e por isso é pulo por natureza e diz que ele é um bandido. É você que pega um filho de Deus que é pulo por natureza e você acusa ele de ser mau. Acusa ele de ser errado. Acusa ele de ser sujo. Acusa ele de ser poderoso. É preciso que nós seja perfeito no amor. O que seria essa perfeição amorosa que o Cristo fala aí?
Seria entender que todos são filhos de Deus, cada um cumprindo o seu personagem?
É compreender que todos nós somos filhos de Deus e por isso somos em essência pulos. De outro dia no WWW eu falei, vou voltar a falar. Vocês querem ser espiritualistas e para isso vocês importam temos, importam postulas, importam algumas coisas. Importar não é só trazer de outro país, é trazer de fora para dentro de Oxê. Mas não quia, não vive isso como realidade. E aí de mistura tudo e acha que está vindo muito bonito, quando na verdade para Deus está horrível. Se, por exemplo, vocês falam namatê, não é isso? O que quer dizer isso? Isso, você usa isso para cumprimentar o outro, mas depois não trata ele com essa santidade que você cumprimentou? Você usa isso da boca para fora, porque por dentro você está julgando o opa, você está julgando todo o externo dele e não entrou para falar com a santidade dentro dele. O meu eu interior cumprimenta o seu eu interior e você vive com o exterior dele. Ser perfeito no amor é você conviver não com o ser humano, mas você conviver com o pulo, com a santidade que reside dentro daquele ser humano. Essa é a pureza do amor que o Cristo fala. Você pode conviver com uma pessoa que você acha que está errada, achando que o que ela está fazendo está errada, mas é necessário que você aprenda a conviver com a pureza de dentro dele. Ou seja, diga, ele fez errado, mas não que ele não presta, que ele é um chafado, que ele não vale nada, que ele fez de propósito para ele feliz. Porque aí você não conviveu com a pureza eterna dele. É exatamente o que eu acabei de falar, se nós estávamos falando aqui, Gando. Se não é você mudar os conceitos, é se libertar dos conceitos. Então você ainda continua lá, pichijar lá, continuar vivenciando situações onde você diz lá que está errado. mas não terá raiva, porque mesmo dizendo que está errado, você vai se conectar com o pulo que foi instrumento para o que você diz que é errado. Amar é conviver com os outros espíritos em essência. Viver a pureza, a santidade que está dentro dos outros, ao invés de ficar vivendo o externo dele. Aquilo que você vê, e que você vê e acha, aquilo que você imagina, aquilo que você ouve e que é verdade. E aí nós fala de ser hipócrita. Porque é hipocrisia se cumprimentar desse jeito e depois viver o externo. O meu eu interior saúda o seu eu interior. Mas olha como você é gotosa. Acabou. Acabou de destruir. O meu eu interior saúda o seu eu interior. Mas agora eu vou viver o seu eu exterior e o meu eu exterior. Isso é hipocrisia. Ou você vive uma coisa ou você vive outra. Agora, dizer que só porque você usa essa forma de cumprimentar, você vivencia essa realidade, é hipocrisia. Eu já disse, nosso trabalho às vezes é difícil de alguém permanecer. Sabe por quê? Não dá para brincar de ser. Tem muito lugar que você vai, se você falar esses nomes todos que o gordo conhece aí, que vão dizer, olha só, esse é um sábio, esse conhece muita coisa. Mas e aqui, nós trabalhamos a realidade. Não basta você saber palavras, é ação, é como você agir. Não adianta você soltar palavras bonitas e depois agir do jeito que todos fazem. Isso para mim, no meu mundo, chama-se hipocrisia. Porque na não hipocrisia é você viver dentro de uma verdade e não viver espelhando uma verdade, mas por dentro sendo outra. Então amar é isso. É você aprender a conviver com a essência dos outros. A essência pula, o Filho de Deus. E aí quando você vive com o Filho de Deus, que te possui por características genéticas, tudo que Deus possui, eu vou chamar alguém de idiota? Porque se ele é idiota, Deus também é. Porque ele te tem características iguais às de Deus. Eu vou chamar um outro de sem vergonha? Se ele é, Deus também é. Porque eu preciso viver a essência. E na essência, todos são simples, são puros, são luz. Então amar é você aprender a viver a sua luz interior em contato com a luz interior que brilha nos outros. E para isso é preciso você ultrapassar a máscara do personagem e do que você acha do personagem. Ultrapassar não destruindo, mas não se apegando a ela como verdade. É isso que eu quis dizer. Essa é a perfeição do amor. É você viver com o outro na essência que ele é, ao invés de você viver na hipocrisia, dizendo que sabe, que fala bonito, que conhece, mas não muda a sua vida, mas não lida com as pessoas de uma forma diferente. E é isso que, vamos dizer assim, não dá mais tempo de brincar. Não dá mais tempo da gente decolar livro e dizer que sabe. Porque está na hora de não ler livro, mas de fazer. Porque eu acho que ler vocês já estão cansados. Ficou claro? Fia, G. o calado, o gando e o gordo usar o canchalho e elevação espiritual, viu? Sério? Tô falando sério. De, como Kisna disse, o elevado tem cara de bobo. Eu tava brincando com eles antes. Ficou caro isso? Esse é o amar. Amor verdadeiro. O amor Cristo. E se nós ver, Cristo viveu assim. Ele poderia soltar o cicote no lombo dos outros. Mas a mais deixou de amar o interior, o espírito. Porque amar o espírito ela, naquele momento, soltar o cicote. E não dizer, olha, coitadinho de vocês, vão ficar cheio de ter como ganhar dinheiro. Então vamos deixar você pular aqui. Tem pergunta não, hein? Eu acho que, Chifia, acho que tá na hora de eu ir embora mesmo, de acabar esse trabalho, né? Quase todo mundo já entende o que nós falamos. Antigamente aquela boca que nós falava uma coisa, ninguém aceitava, né? Então lê outro, filho. A única que não pode dormir aqui é você, padre.
Ai, posso ir, pra ler aqui, ninguém é analfabeto.
Ó, uma coisa que o pai Joaquim acabou de falar.
É. Pra gente ver mais. Ah, boa ideia. Boa ideia, pra quem fez chamar. E agora?
Vola chita. Não, lê no sentido de estudar. Tô falando pra você estudar, tô falando pra você chitar.
Entendeu? Você é a sua própria armadilha. Valeu, Gandhi.
Ele conhece todas as
espertas. A caridade. É o capítulo 6 já. Cuidado. Não pratiquem seus deveres religiosos em público a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês os praticarem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai que está no céu. Quando você der alguma coisa a um necessitado, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas casas de oração e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados. Lembrem-se disto, eles já receberam toda a recompensa.
Que foi o elogio.
Mas você, quando ajudar algum necessitado, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo saiba o que você fez. Isso deve ficar em segredo. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa.
Grande ensinamento, né? Tem um pedacinho aí. Fia, lê só o iniciozinho pra nós.
Cuidado, não pratiquem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros.
Eu preciso ir a centro espírita pra dizer que eu sou espírita? Eu preciso ir à igreja pra dizer que eu sou católico? Muito pelo contrário.
Posso parar um pouquinho?
Pode.
Das pedras para dizer que eu sou espiritualista?
Não. De polícia ninguém foi obrigado a vir. Agora, Gil, o padre disse que se você não for à missa no domingo, você não tem salvação. Agora, no centro espírita, diz que se você não for lá tomar um pacho, você não tem salvação.
Muda aí a chantagem.
Muda aí a obrigação. Cristo não diz que você não pode, não deve ir a uma igreja. Ele diz que você não precisa ir a uma igreja para ser considerado religioso.
Mas a igreja não é um caminho?
Não, o caminho é o Cristo, não é a igreja.
A igreja é um caminho para quem não consegue chegar a Cristo sozinho.
Xelia, mas veja, essa não consegue chegar ao Cristo sozinho e vai à igreja, e vai à igreja e não vai buscar Cristo na igreja, que são duas coisas diferentes, vai para a igreja, não pelo Cristo. Se você vai à igreja buscar aqui, isto é uma coisa. Se você vai à igreja só, você vai adorar a igreja. Vai adorar a Elisião. Não vai adorar a Deus. Compreendeu? É diferente. E buscar Cristo, você pode buscar Cristo em qualquer lugar, inclusive na igreja. Agora, ir à igreja é uma coisa.
Tá, então o problema não são as igrejas, nem o ir à igreja. É o objetivo com o qual você vai à igreja.
O problema é você ir com um objetivo da igreja, de buscar a igreja, por obrigação. Se eu não for lá missa, eu vou, se vão falar mal de mim, eu tenho que ir. O padre diz que se eu não for lá missa, eu vou para o inferno. É isso que o Cristo está dizendo.
Eu acho que até agora, toda e qualquer igreja foi usada como um caminho. Tudo bem que de um certo ponto em diante, a pessoa atinge uma elevação tal que não precise mais da igreja. Eu acho que ela teve e tem o seu valor ainda nessa busca de Deus.
Muito grande, muito maior que você imagina. Porque, como eu disse, a igreja, a Elisião, é uma ligação a Deus. Mas como não acontece nada sem pova, tudo que acontece nesta vida é pova, a própria Elisião é uma pova. Você vai lá buscar a Deus ou você vai lá buscar a Elisião? Então a Elisião é fundamental, porque é fundamental para quem vai e para quem, vamos dizer assim, é pálogo lá, né? É participante de falar, de, como se fala? Protagonista. Porque para o padre também é uma prova. Para saber se ele vai elogiar Elisião, se ele vai ajudar os seus a encontrar a Deus ou a encontrar a Elisião. É prova para todos.
Diante da realidade que nada podia ser diferente e tudo que aconteceu tinha que acontecer, então tudo que aconteceu tinha que acontecer.
Perfeito.
Não tem que dizer que não tem que ir à igreja.
Mas eu não disse que não tem que ir à igreja. Eu perguntei se depois disso que ele falou, eu sou obrigado a ir à igreja? Olha a diferença, fia. Eu sou obrigado a ir à igreja? Ir à igreja é uma coisa, ser obrigado a ir à igreja é outra. É esse o ensinamento do Cristo. É que você não é obrigado a ir à igreja. Mas ele não disse que você não pode ir. Ele disse: faça os seus ensina a sua prática a Deus no silêncio. Você pode fazer isso na igreja. Você pode ir à igreja e praticar. Agora você quer cantar o hino mais alto para verem que você louva mais a Deus do que o outro. Isso não é fazer em silêncio. Você quer ficar mais tempo de joelho do que os outros para mostrar que você tem mais fé do que os outros. Você quer abraçar mais trabalhos na casa espírita para dizer que você tem mais de valor do que os outros. É isso que ele está dizendo. Não é dizer não deve ir à igreja. Vai à igreja. Agora vai à igreja sem obrigação e sem para se mostrar para os outros. Vá para buscar Deus. Godô, se ir ou você não ir, não é você que vai ou você que deixa de ir. É Deus que lhe leva. Isso. O problema é a intenção que você vai pôr. Se você vai porque você só vê a heresia ali, desculpa, Godô, você quebrou o universalismo. Você pode assar essa mesma heresia em qualquer lugar. Você idolatrou a igreja.
Eu acho que lá pode ser até um pouco de pincel lá, pode ser que a energia esteja um pouco mais concentrada. Sabe? Porque eu posso estar em contato com ela na minha casa, no carro, trabalhando em qualquer lugar. Eu sei disso.
Quando acabou as notícias, Deus deu um lugar privilegiado, criou um lugar privilegiado. Deus distribui tudo uniformemente, Gordo. Você que não consegue pegar. Agora, se o chefe diz assim, eu não consigo pegar, mas lá eu consigo, é outra coisa.
É isso que eu falei. Eu acho que...
Não, você não entendeu. Não é isso que o chefe falou. O chefe falou que na igreja, nesse lugar, a energia está mais concentrada. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que para você há mais facilidade em pegar na igreja. É bem diferente do que nós estamos falando. Você, a energia está igual em tudo quanto é lugar, mas você reconhece que você tem mais facilidade lá e momentaneamente se fixa aí lá por causa dessa, vamos dizer, sua dificuldade de conexão. Isso é uma coisa. Agora, você dizer que sempre a igreja é uma condensação maior é outra coisa completamente diferente.
Mas aqui, só para falar, depois você se fixa no fundo, não seria você se fixa, né? Deus continua te colocando aquilo para você ver o teu sentimento ali, até que você.
Você se fixa sentimentalmente. Não pensamento. É. O pensamento traduz o sentimento.
Deus está te colocando lá, e vai vendo com o teu sentimento que você está achando, né? Que está ali, até uma hora que você possa mudar o sentimento, Deus possa te colocar até em outro lugar. Né?
Perfeito.
Ou te manter até lá, mas você está lá já com outro sentimento.
Perfeito, Gano. Agora, Gordo, tem mais um problema na sua fase original. O que, que é a energia, Gordo? Porque do jeito que o Oxê falou para eu, você não está buscando a Deus. Você está buscando uma energia melhor. E energia para você, não importa o que você me responda, é uma ilusão. Porque você não conhece a energia. Inclusive, deixa dependência, você precisa se libertar. Ser feliz, mesmo com a energia, não boa. Veja, olha bem o que nós vem falando constantemente, Gordo. É cair no nada. É cair num vazio. Vazio, inclusive de energias. Porque quando você otula uma energia, você criou um maia. Porque esse ótulo que você chama de energia não é realidade, é o que você chama de energia. Outro, vamos resumir, é destruir tudo. É duvidar de tudo e de todos. Isso é elevação espiritual. A cada coisinha que você se pende, você não realiza a elevação. Mesmo que seja uma coisa que você chama de espiritual, mas não é, porque passou pelo seu ego, deixou de ser espiritual. Entrou pela sua compreensão. E a sua compreensão é nada mais e nada menos do que um maia, o resultado de um peixante com peixado. Então, até tudo isso que você busca, não busque. É de cara de bobo mesmo. É isso? Não sei, é. É aquilo? Não sei, é. É aquilo outro? Não sei. Não saiba de nada, porque cada vez que você souber de uma coisa, você criou um maia para vencer. Compreendeu agora? Então veja, na fase que você me falou, você disse que é preciso ir à igreja para poder se conectar com energias. Não é preciso, porque a energia está em todo lugar. E quem se conecta com a energia esqueceu de se conectar com Deus.
Não,
que ainda se conecta com algo conhecido. Então tu continua se conectando com o seu próprio ego. Tudo que você conseguir compreender, não importa se é físico ou extrafísico, você conseguiu compreender, é ilusão. E não é que você não vá compreender nada, porque você não vai conseguir deixar de compreender. Só não se prenda à sua compreensão, só não decale e dequete que a sua compreensão é o certo. É, eu estou compreendendo isso. Se for, foi. Se não for, não foi. Essa é uma pergunta importantíssima. De, fizeram ela no www, de, aquele moço do São Paulo, não foi? Isso. Te fez na quinta-feira, não foi? De... E perguntou pelo sentimento, como saber? E aí eu falei que o sentimento é no inconsciente. Aí ele disse, mas como conscientemente eu saber? Eu disse, você não vai conseguir saber. Porque se é no inconsciente, você torce para o consciente, acabou. Você humanizou, você passou pelo ego. Então, Gordo, ao invés de se preocupar em escolher sentimento, saiba que o sentimento do amor exulta na liberdade das verdades guiadas pelo ego. Vamos dizer, não exulta, é efete. O amor é efete a sua liberdade do ego. Então, lute para se libertar do ego. Esqueça o ego. Você não vai compreender, você não consegue, porque para vocês, por exemplo, a raiva e a ganância e o amor universal são sentimentos diferentes. Não existe. O universo é uno, só existe um sentimento. O universo é uno. O universo não pode ser de, como se fala, dividido. Multifacetado, como vocês fazem. Então só existe um sentimento. Que sentimento é esse? O amor. Porque tudo que vem de Deus é o amor. Então só existe amor. O que é uma ganância? É um amor que quer as coisas para si. O que é a raiva? É um amor que foi contrariado. Só isso. Então veja, nem colher sentimento você pode colher. O que você colhe é como já o sentimento. Você pode amar a Deus acima de todas as coisas, ou amar você acima de todas as coisas. E o que é amar você acima de todas as coisas? É dizer que você está certo, que você sabe. Agora ficou claro? Então veja, não queira entender nada pela lógica humana, nem as coisas espirituais, principalmente as coisas espirituais, que vocês fazem as coisas espiritual para a cabeça, que é uma lógica material para aquela coisa espiritual. Olha só o absurdo, uma coisa que não é daqui, que vocês não sabem, que vocês nunca viram, que é uma lógica material que descreve aquela coisa, e aí diz que aquilo é verdade e quer ensinar os espíritos o que é o mundo espiritual. Porque se chega um mentor diferente, você vai dizer, ih, esse aqui não é bom não, ele não sabe, eu vou ensinar para ele. Esse é faquinho. Ensinar o quê? Se você nem vive a realidade espiritual, você vive a realidade material. O máximo que você vai poder ensinar para ele é a realidade material. Agora ficou claro? Ficou claro, Lucas? Ficou claro, Lucas? Não pensa, porque senão você vai formar maia. Você vai querer a verdade. Jó, lembra do martelinho? Cada vez que você pensa, o Xê falou de martelar. Então, se o Xê pensar, diga: olha, cala a boca, não adianta. Xê só vai querer me dizer novas verdades. Então, fica por lá. Eu não acredito mais em Oxê. O caminho é esse. Ficou calmo, Xê? Ficou calmo, Pedro? É que se você disser que ficou calo aí, que eu vou ficar preocupado. Você acabou de formar uma verdade. Então, Gi, como Cristo ensinou, o amor é resultante de uma chão interna. E é essa chão interna é de auxílio ao posse. E para auxiliar o poste, eu preciso fazer isso interiormente, sem nenhuma externização. Não é isso que ele diz? E quando eu aso assim, eu recebo alguma coisa de Deus. E quando eu não aso assim, eu recebo outra. Não, não é o resumo do que foi lido aqui? Isso é amar. Amar é você amá-lo pós em silêncio. É você amá-lo pós constantemente, independente dele ou de você. Amar é servir sempre, a todos, independente do lugar que eu cheitez ou que ele teve, e principalmente servi-lo amando. Não, veja, é impossível você praticar um ato, como Cristo diz, que não seja de conhecimento de algumas pessoas, porque se você praticou um ato, alguém vai ver esse ato, nem que seja quem vai receber. Agora, se eu não posso deixar o outro saber o que eu fiz, esse ato tem que ser praticado no interno e não no externo. Isso é amar. Amar é amar por dentro e não por fora. O amor não pode se traduzir num ato, porque se eu traduzir, eu feri o que o Cristo ensinou. Eu vou espechar, alguém vai saber. O amor é interno. Outro dia me perguntaram no www, mas como eu posso amar, ajudar uma pessoa? O que eu falo se ela não me ouve? Eu disse: para ajudar alguém, precisa falar? Porque a única ajuda que você pode ter pelos outros é amá-los. E se você precisa de palavras, já não amou. Então é preciso amar. E o que é amar? Os outros. É o que nós acabamos de estudar esse tempo todo. É não criticar, é não julgar, é viver com os outros dentro da sua realidade, sem crítica, sem julgamento. É não tomar pastilha azutista. E chamar. Aprender a conviver com o santificado dos outros de uma forma santa. Porque nós quer viver com o santificado dos outros, mas sem usar o nosso santificado. Nós quer usar a nossa mente poluída para conviver com o santificado dos outros. Possível. Então é isso que o Cristo está ensinando. Amar é amar, mas o amor se vem de dentro para fora e não se exterioriza em atos. Nunca. E o amor zera um determinado carro. E o não amor, ou a exteriorização, ou um ato que se diz amoroso, zera outro carro. Ficou claro isso? Nem isso mais ele responde, filho. Então vamos ler outro.
Depois eu passo para o senhor a questão que o senhor deve falar. Sabe o nome?
Sem cabeça? Sem
cabeça.
Você fala nome, eu não sei nome. Você fala apenas a banca, eu sei que é.
Oração. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas casas de oração e nas esquinas das ruas para serem vistos por todos. Lembrem-se disto, eles já receberam toda a recompensa.
Já foram vistos.
Porém, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois o pai já sabe o que vocês precisam, antes de pedirem. Portanto, orem assim.
Vamos parar por lá. Amar é olá. Amar é olá. Rejá. Mas o que é olá? Esse é um grande problema. Porque vocês sabem que a olachão é necessária e pichinha. Mas por acaso vocês sabem o que é oração? O que isso acabou de nos dizer? A oração não é aquilo que é praticado em um determinado lugar, numa determinada forma, de pé ou de joelho, através de determinadas palavras, com pedidos diversos. Eu diria que em resumo foi assim que o Cristo disse que eles fazem, né, filha? Vão para igrejas, rezam em pé e falando palavras longas e pedindo o que querem ganhar. Isso não é amar. E isso não é olá. Cristo disse, quando você quiser orar, se tanque no seu quarto e busque direto a Deus. E para isso, não utilizem palavras, nem peçam nada. Aí você está lá orando. Ou seja, a oração não é feita com a mente, mas a olachão é feita com colachão. Olá é um sentimento. E este sentimento precisa estar vazio de ideias. Enquanto você, na sua conversa com Deus, não estiver vazio de ideias, você não está lá orando com amor. Orar é você se entregar, entregar o seu interior a Deus. É comunicar-se e tojar-se plenamente com o Pai numa vibação que de nada possui de materialismo. Numa palavra, numa ideia, numa pedido. É, como eu já venho dizendo, vazio, silêncio. Pensido por Deus, o vazio pensido por Deus, e o silêncio aonde a voz de Deus retumba. Isso é o Olaxão. Então a mala é Olá, mas a Olaxão é muito mais do que chips, atos, mecânicos. A Olaxão é muito mais do que determinadas postulas. E olha, te deixa eu dizer uma coisa. Quando nós falamos de determinadas postulas, não está se falando só do ficar de zoeio, não. A posição de lótus também é uma postula. E quem acha que porque consegue ficar na posição de lótus muito tempo, está olhando o mundo. Mentira. Porque não calou a voz do ego para se comunicar no silêncio do sentimento com Deus. Se há essa comunicação, não importa a posição. O Shevai está falando. Agora, apesar de ensinar isso, o que isto nos fala de palavras? Não é isso? É o Pai Nosso, né? Por que será, Kant, que o Cristo, apesar de dizer que a oração não tem nem ideias, nos ensina a amar através de palavras? Não. Isso, sim, nós já falou. Mas o que é viver? Viver é praticar atos. Viver é sentimento. Então, o Pai Nosso do Cristo não são palavras. É amar, é amor. Então vamos estudar o Pai Nosso agora e entender como amar para falar com Deus. Leia o primeiro, filho.
Pai Nosso que estás no céu.
Pai Nosso. Amar é falar com Deus sentimentalmente como um pai. Não é falar com Deus como aquele che do universo, chiô, longe e distante, mas como meu pai. É você dirigir o sentimento a alguém próximo a você. Íntimo. Boa palavra, Gans. Não é tratar de baixo para cima. Mas é tratar de igual para igual. Pai. É esse o sentimento com que se fala com Deus. Um sentimento de amor profundo. Não um sentimento de inferioridade, submissão. Mas um pai, nós. Não é meu pai, é o pai de todos. E eu preciso sentir isso, sentir que Deus é pai de todos. Por quê? Porque se a oração é um sentimento, ao eu entrar nessa frequência, eu me uno a multidão que vive nesta frequência. Se eu não buscar essa união no meu sentimento, eu não chego a Deus. Pai nosso que estás no céu. O que quer dizer isso? Que estás no céu. Sentimentalmente, o que quer dizer isso? Amar é falar, amar ao olá é falar com o Pai. Amar ao olá é falar com o Pai que é nosso. Mas amar é falar com o Pai que está no céu. O que quer dizer isso? Alguém que não é material. Alguém que não está sujeito às dualidades do mundo. Alguém que não possui ideias e nem se submete as leis que você conhece. É nesse sentido que eu tenho que amar na oração. Não é de amar a Deus a partir dos meus princípios, mas me libertar dos meus princípios para poder falar com Deus. Se eu quiser falar com Deus, filho, o que eu tenho que fazer? A música. Lambeu o som dos meus castelos. Não, lambeu o som do castelo dos meus sonhos. É assim que está lá. É isso. O amor é isso. Amar na oração, falando com Deus, que é o Pai, é sair da realidade material e entrar nessa realidade espiritual. Senão, não amei nada. Se eu quiser trazer Deus para o mundo, vem cá, Deus, resolve o meu problema aqui. Que isso? Eu tenho que sair de tudo isso para cegar ele, porque ele está no céu. E mais, filha, lê o seguinte.
Bom, vou ler o primeiro, senão perde sentido. Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo.
Eu tenho que reconhecer que ele é o céu. Não. Não eu. Amar, então, é saber o quê? Qual o princípio que eu tenho que partir para poder falar com Deus? Se eu tenho que reconhecer que Ele é santo? Não. Ainda não é. Veja, que todos reconheçam que o seu nome é Santo. Ou seja, que todos saibam que Santo é o Senhor. Eu sou o quê? Pecador. Porque o Santo é Ele. Então, veja, é você libertar-se da materialidade para cegar a Deus. Por quê? Porque o errado é você. Não importa o que você acha, você está errado. Porque ele é o santo, não é você. Então, veja, ao invés de eu rezar dizendo, Deus, eu gosto. Pera aí. Primeiro, eu não vou trazer Deus para o mundo material. Desse ele no céu. E segundo, o santo é ele que está me dando. Se eu gosto ou se eu não gosto, o errado sou eu. Isso é amar. É você partir para um relacionamento com o seu Pai, mas um relacionamento dentro, fora de culpa, da realidade material. Por quê? Porque você sabe que Champa é ele, não você. Esse é o sentimento. Esse é o amor que o Cristo ensina. E se alguém ensina você a exar, e exar não é só Pai Nosso que está no céu, não, é viver, que é sentir. Se alguém ensina a você cobrar de Deus alguma coisa porque você é o certo e ele é o errado, não entendeu o amor que o Cristo ensinou. Porque o Cristo é calo. Ele é o chão, eu não. Leia, Pena Banca.
Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu.
Então existe a afirmação de que a vontade de Deus é feita no céu. E ao pedido que a sua vontade seja feita. O que depende para a vontade de Deus acontecer na terra? Isso é óbvio. Mas o que falta para a vontade dele ser feita na terra? Olha bem, repete o que você falou. A vontade dele já existe, já acontece. Então o que falta para a vontade dele acontecer? Falta muita coisa. E a mais importante? Não. Que você viva tudo como vontade dele. Que adianta se a vontade dele acontece e você diz que é ele que briga com você? Que adianta você dizer que a vontade dele que acontece e você acha que o outro motorista que não sabe dirigir bateu no seu carro? Que adianta de ele, a vontade dele acontecer e você dizer que é o vento que tira a teia da sua casa? A vontade dele aconteceu, mas você não exou, você não estava em oração, porque você não viu tudo o que aconteceu como verdade, como de vontade dele. O quê?
Próximo mundo. Quando você vê tudo o que
está
acontecendo, você
não vai entender. Isso. É mais do que isso. Você vê como vontade dele. E como você está numa conexão amorosa com ele, você se sente amado por ele. Esse Gigi falou na Giquinta das cinco verdades. E ele no finalzinho falou rapidinho assim: mudança de consciência. E a consciência mais elevada que vocês podem alcançar hoje é sentir-se amado por Deus. Esse é o último estágio do mundo de provas e expiação. É quando você, depois de colocar, aprender tudo, ver tudo do jeito que as cinco verdades fala, você entrar no sétimo estágio, aonde você sente tudo o amor de Deus por você. Porque o que é a vontade de Deus? É o fruto do amor dele. E ensinaram muito, Gordo, desde a escolinha, que você tem que amar a Deus. Mas ninguém nunca disse para você que você tem que se sentir amado por Deus. E este é o grande problema. Vocês estão até hoje tentando amar a Deus, sem buscar antes se sentir amado por Deus. Como é que você pode amar quem não lhe ama? Impossível. Vira sofrimento. Que foi o que virou toda a busca de vocês. Essa busca de sofrimento, de luta, e aí você transforma. Eu tenho que sofrer para poder crescer. Mas a realidade é outra. Se precisa se sentir amado. Esse é o fim do mundo de regeneração para você. É quando você vê em tudo a vontade de Deus. E mais do que isso, quando você se sente em tudo o amor de Deus por você. Seja na vicissitude, no momento superior da vicissitude ou no momento inferior da vicissitude. Compreendeu? Essa é a marca dos dois tempos. A diferença entre os dois tempos. Amar é isso. Amar é você sentir chamado por Deus. Leu.
Dá-nos hoje o alimento que precisamos.
E neste amor, eu não vou te condicionar este amor a apenas algum tipo de coisa, mas vou integrar e sentir este amor mesmo nas coisas que aparentemente não pertencem a Deus. É o que o alimento representa. O alimento ali para vocês é uma coisa que independe de Deus. Você ganha o seu alimento porque você trabalha e você se sustenta e você vai no mercado e você compra. Quem ao comer se sente amado por Deus? Não, porque ele deu a comida. Porque se não tiver Deus, como é que a árvore vai germinar, a semente vai germinar? E se a semente não germinar, não há comida nenhuma, nem a carne, porque o boi vai morrer de fome. Se eu gosto muito, Pirabanca, olha que engraçado. Se vão na casa dos outros para comer e se sente obrigado a elogiar a comida. Olha, você fez bem, né? Agora vocês moram na casa de Deus e cozinha para vocês todo dia e ninguém elogia ele. Ninguém elogia ele pelo pão que ele te faz nascer o semente do trigo. Ninguém elogia. Não, elogiar não é elogiar, olha que bonito, mas elogiar com amor. Comer aquela comida não para encher a pancha, mas num ato amoroso com Deus. Se trabalho, trabalho a gente procura no jornal e vai trabalhar. Eu vou, eu que levanto cedo. Ninguém ama a Deus pelo emprego que tem. Não, estou dizendo amar a Deus, não a você, eu gostava. Eu não gosto, mas é o emprego que Deus me deu, e Deus me deu, eu tenho que fazer o melhor possível, louvado seja Ele. Ninguém ama o fio que Deus lhe deu, ama a Deus pelo fio, mas ama o fio. Citei uma passagem antes que nós a leu, que Deus diz assim, que o Cristo diz assim. Vocês ensinam que quem zular pelo templo não é obrigado a fazer, mas quem zular pelo ouro do templo é. Vocês vivem a materialidade como mais importante e vivem a materialidade de como despendido de Deus. Mesmo na oração. E é isso que o Cristo está nos ensinando. Amar é você dá-la a Deus a causa primária de todas as coisas. Agora é que é a causa primária. E você, ao invés de elogiar a cozinheira que fez a comida, você elogiar o Deus que é a causa primária da cozinheira. É você elogiar o Deus que fez a semente germinar, que criou o tempero e mitulou o tempero na ordem certa. Você quer ver uma coisa? Quantas pessoas aí da OSE dão graças antes de comer? É cafona, né? Tá fora de moda, né? É, como é que vocês são? Fanático. Não é fanático? Se tem um livrinho aí, que é o livrinho das palavras, procura fanático, pai. Fanático é alguém que se entrega absolutamente a alguém. Desculpe, eu sou fanático por Deus. E só o fanatismo ou a entrega absoluta a Deus leva à elevação espiritual. Nós precisamos começar a rever nossa vida. Quem vive a matéria pela matéria, morre pela matéria. É a fase do Deus, do Cristo para Pedro. Quem vive a espiritualidade pela espiritualidade, vive pela espiritualidade. Amar é você entrar em oração, ou seja, em vida, dentro da espiritualidade. X até fala que a oração é uma vida contemplativa, não é assim? É isso mesmo. Contemplar a vida material, ao invés de vivê-la. Quem ora simplesmente contempla a vida material, porque ele vê em tudo o resultado da vontade de Deus, com amor. E aí ele começa a viver as coisas a partir dessa realidade. E aí ele não vai elogiar a cozinheira, mas vai elogiar o cozinheiro supremo do universo. Ficou claro? Vou ler mais um pedaço.
Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos os que nos ofenderam.
Toda oração tem que ter esse sentido. Perdão. Sem perdoar, não há oração. E eu acho que vocês olam exatamente ao contrário, para acusar. Senhor, dá um jeito naquele ali que eu não aguento mais ele. Senhor, faz isso acontecer porque não está acontecendo. O amor é o perdão. Por lixo, se a oração é o amor, nós temos que orar perdoando. E o que é perdoar? Nós há tudo isso, não há? Perdoar não vê eu. Nada está errado. Pai, perdoa, eles fizeram porque eles asilam, eles, desculpa, como é que é? Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Eles fizeram porque não sabem o que faz, pai. Então não estão errados. Eles fazem achando que estão certos, mas não sabem que não estão. Essa é a diferença. Que para vocês hoje, o perdão é não punição. O eu continua existindo, mas você dá uma de altruísta e diz, viu como eu sou bonzinho? Ele errou, me feriu, mas eu não vou, não vou agir puni-lo. Então o perdão é necessário. E o perdão tem que estar no amor. E o perdão tem que estar na oração. Ou seja, a não acusação. Desculpa, parece que a gente está repetindo. Mas está, repetindo. Porque Cristo só repetiu. Não há muita coisa ao que se aprender. Há sim, muito que se fazer. É colocar em prática, em cada situação, essa oração. Como o Gandhi disse, a oração sendo um caminho de vida, uma forma de vida. Colocar, Luiz? Deixa eu ler mais um.
E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal.
O que é uma tentação? Que é cair em tentação. O que você lá, Gando? Cair em tentação.
Usar a nossa verdade.
O que é, Gando?
Como ela disse, uma prova é você conseguir jogar o sentimento.
Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Cair em tentação. O que é? O que é a tentação? O que ele tenta nessa vida?
Tentação é um desejo, né? Uma vontade.
Não, eu não diria que é a tentação. O desejo dia que você acendeu a tentação. Não é bem propriamente o ego a tentação. Não, situação não é tentação. Que é a tentação? Não é bem propriamente o pensamento, mas o que ele espelha. A verdade. Eu sei, mas eu estava querendo eles fazer ele chegar lá. A verdade. A verdade é o que ele tenta. De...
A verdade sua, né? A sua verdade.
É, a verdade que vem do seu ego, a sua verdade. Essa é a sua tentação. Porque todo segundo Deus vai lhe perguntar, você vai acreditar em você ou eu? Então a verdade é a tentação. E o que é cair na tentação? Não, você não fala que a sua verdade é a sua verdade.
É brigar pela minha verdade.
É dizer que a sua verdade é verdadeira.
É, a minha verdade é.
Então, quando você ora, você pede a Deus que o auxilie a não assumir a sua verdade como verdade. Está certo isso? Tá certo ou não tá? Não é isso. Não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixeis cair na verdade como verdadeira. Tá certo? Perfeito. É pedir auxílio a Deus para este trabalho. O trabalho de dizer ego cala a boca. O que é preciso para que eu realize esse trabalho? Olha bem o que eu estou dizendo. Se és a Deus, pedindo a ele que lhe ajude a não ver a sua verdade como verdadeira. Ou seja, se és a Deus, que lhe ajude a mandar a não se escravizar ao ego. Ou seja, ele vai para que há situações onde a sua verdade seja atacada, para que o ego diga, não, isso está errado, e você possa trabalhar para se libertar do ego. Quando você pede, me ajuda, você está pedindo a ele que crie a situação aonde a sua verdade seja atacada. Você pede paciência a Deus, o que ele faz? Você pede calma a Deus, o que ele faz? Ele cria uma situação de nervosismo para que você tenha calma sem cair na tentação.
Eu acho que a gente só consegue isso quando consegue se sentir amado por Deus.
A gente só consegue isso, Godo, quando se sente amado por Deus. Perfeito. E quando é que você vai conseguir se sentir amado por Deus? Quando você não tiver padrão de amor próprio. Quando você disser, me amar é fazer isso. Copiei? E quando você diz, me amar é fazer isso para mim, você não vai se sentir amado quando isso não acontecer. Então, quando é que você vai se sentir amado por Deus? Quando você deixar de amar você mesmo. Esse amor próprio que vocês amam, olha, eu fili o meu amor próprio, eu tenho que ir assim. Isso se chama individualismo, isso não é amor. Amar você mesmo é você se anular no sentido de verdade, no sentido de posicionamentos, no sentido de saber, no sentido de obrigar os outros a ter que saber o que você sabe. E chamar você mesmo. Porque aí você, ao não se amar do jeito que dizem, que você tem que se amar, você se anula, você vai se amar como Deus lhe ama. Mas você exou pedindo isso.
Sim, mas...
Veja, você...
pessoas também...
Sim, mas...
entenderem que você está assumindo essa postura na vida.
Sim, mas eu disse para minha filha outro dia, já disse para vocês, não espere que a humanidade vai elogiar ou vai se colaborar com vocês nesse processo. Por quê? Não é isso não. É porque no inconsciente todo espírito sabe que veio fazer isso. Mas para não fazer que uma série de justificativas, como assim, o que é da terra, o que é do céu, sabe que essas justificativas para não fazer. Aí quando você consegue fazer, sabe o que aconteceu? Ele se sente obrigado a fazer. Alguém conseguiu. Quando eu falo de como ela falou agora, não falou com essas palavras, mas falou isso, é muito difícil. Isso é justificativa para não fazer. E se alguém faz, você diz, meu Deus, acabou minha justificativa, alguém fez. Então eu preciso atacar ele para destruir isso que ele está construindo, para eu não ser obrigado a fazer.
Eu já sei
concorda assim, mas se nunca lhe liga.
Pois em xeque.
Exato.
Então, aí coloca que Jesus Cristo é uma pessoa perfeita, que a gente está muito distante, ele conseguiu, eu não vou conseguir.
Mas tudo isso é justificativa. De quem não quer fazer. Ou então, sabe qual é a outra justificativa? Eu ainda não estou pronto, tenho que estudar mais. Justificativa. É fazer, é amar. E amar não é construir nada, é destruir tudo. Então não precisa estudar mais nada. Para destruir, precisa estudar mais nada. Se você quer destruir uma coisa que anda uma outra verdade, você não destruiu nada, você criou uma nova verdade. Só isso. E o ego está lá indo da sua cara. E nós também. Sim, mas vai cegar. Olha, essa história também é justificativa. É igual o moço que outro dia, pela primeira vez no WWW, ele concordou com eu. Se velho, você está certo, mas para isso nós tem milhares de encarnação. Eu disse, está certo, tem sim. Agora, você acha que você já viveu quantas? Você já está no milhares. Cega, você quer mais quantas? Então, sim, é você destruindo uma e construindo outras. Mas você já destruiu e construiu quantas? Quantas mais você quer? Um dia você vai ter que parar de ter todas. E se vocês, vamos dizer assim, não estou falando pro Leo, mas se você cegou a essa, se vamos dizer verdade, que a realidade é destruir, não está na hora de construir mais nenhuma. Nem isso se é verdade na sua vida. Olha bem o que eu estou dizendo, Guto. Nem isso eu tenho que destruir as verdades, ser verdade na sua vida. Ou seja, na hora que você destruiu, destruiu. Na hora que não destruiu, não destruiu. Eu tenho que não acreditar que xaju. Aí eu estou conversando com alguém, aquele xofaju. E eu não destruí a verdade, eu tinha que destruir a verdade. Não adiantou nada. É, eu disse que era azul, é. Então tá certo, então é. É muito mais simples. A ação não passa a ser uma ação dula, sem possibilidade de erros. Por quê? Porque o pensamento não é seu. Porque o ato não é seu. Então, uma vez uma filha minha perguntou, assim, mandou um recado até, nem veio aqui, mandou um recado. Joaquim, eu não aguento mais eu. Mas quanto mais eu ouço você, mais eu erro. O que eu faço? Digo, ame a. É sua pova. Você está buscando. Aí Deus coloca o eu para ver se você está buscando por um ideal seu. E aí você está amando a você, ou se você está buscando a Deus, aprendendo a viver com a realidade. Ei, qual o problema? Continua. Compreendeu agora? Então é simples. Falei. Não me ligo para essas coisas. O que me importa é eu estar livre. Se falei. Não falei porque quis, não falei para nada. Falei. Agora, se eu começar a analisar o que eu falei para descobrir o que eu vou ganhar, o que eu vou perder com o que eu falei, se está certo ou se está errado o que eu falei, eu não fiz nada. E é por lixo, filhos, e para vocês eu posso falar isso, que às vezes, muitas vezes nós, vamos dizer assim, não é bem recebido em algum lugar. Sabe por quê? Não sei se vocês já entenderam. Só depende do cheiro. Se você, vamos dizer assim, conseguir compreender isso que eu estou falando, você vai vir aqui fazer o quê? Você vai voltar a ficar me ouvindo para quê? Para construir novas verdades para ter que destruir? Então isso assusta os professores da lei. porque eles não se sentem, vamos dizer assim, capaz e condição de fazer isso por vocês, porque ele precisa de você, ele precisa se sentir adolado, ele precisa de casa cheia. Nós não precisamos de casa cheia, nós temos casa cheia todo mundo, mesmo quando nos está nesse. E cada um que, vamos dizer assim, se forma, nós dizemos: louvado seja Deus, e vamos continuar a caminhar. Ficou calo isso? Eu. Não, acho que vamos direto e vamos para lá e depois a gente vai para a noite, né? De outro. Ixi, Dina, não chega até 6. É. Não se chega até 6. Mas de. Ixi. Mas de. Não vai até 6, mas daqui a pouco nós falamos. Lê outro então. Bela aí.
Aí você. No falar. Vamos inverter então. Em vez de eu falar, eu ouve.
Não entendi.
O que a gente ouve. Né? O como você fala, ou o que você fala, é Deus que fala com você. Ou melhor, você é o instrumento do que Deus fala. Né?
Não sou eu.
Oi?
Não sou eu.
Você é um você. Quem estiver falando, a segunda pessoa. Agora, o como ouvir isso, o sentimento do ouvir isso, de perceber isso, de não ter um maia no percepção, de não ter um...
Perfeito.
Eu não sei se entendeu onde eu quero...
Perfeito. Eu entendi onde você quer chegar. Da onde surge o maia? Não, as verdades já são mais. Da onde surge o mais?
Entendimento da ação.
Então não entendo o que eu estou falando.
Não se preocupe.
Não se preocupe em compreender. A compreensão que vier à sua cabeça é a compreensão que vier à sua cabeça.
Não ficar perguntando.
Não, não é só isso. É a raciocinar. Mas pela aí. Então é isso que liga com aquilo, que liga com aquilo outro, que... Não é nada disso.
É,
foi isso que ele falou? Foi isso que ele falou. Acabou. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Você tem ouvidos de ouvir? Olha que grande pergunta.
Eu sei, eu estou pensando
nisso. O Cristo diz assim: que ouça quem tenha ouvidos de ouvir. Você tem ouvido de ouvir? Não, você tem ouvidos de compreender. Porque você quer achoxinar tudo que você ouve. Quando você achoxina, você destrói o que foi falado para que há o que você ouviu. Então desse entrar por aqui e sair por aqui. Não queira esmiuçar o que eu falo. É isso. E aí, se é isso, é, se não é, não é. Eu não vou ficar aqui preocupado. Eu e qualquer outro. Na hora que você entende que o maia é de o peixante com o peixado, e que o contato do peixante entre o peixado se dá através do peixamento, você tem que acabar com o peixamento.
Mas o peixamento também
dá. Isso, mas acabar não no sentido de não ter, no sentido de não se aprisionar. Como eu disse, vocês não vão poder deixar de achoxinar. Mas você fica achoxinando, 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 e vai se pendendo a ele com verdade. Quando nós estávamos ensinando o Buda, falou de conceito. E aí disse para a nossa filha assim: você não pode ter conceito. Ela entendeu direitinho isso. Ela criou o conceito que não pode ter conceito. Entendeu agora? Se, conceito, se você tem conceito, tem. Se não tem, não tem. Agora não se aprisione a ele. Que mesmo que você tenha, você não o terá lá. Godô, vamos fechar nessa fase que você falou, sem boca, sem elogio ou sem carinho. Como nós disse no início, eu estou conversando com o Zé Ficano. Repita a sua fase.
Se eu tiver que tomar uma bronca, eu tomei. Se eu tiver que ter um elogio, eu tive. Se eu tiver que ter um carinho, eu tive.
Que foi a bronca que você tomou? Que você se sentiu bronqueado. O que foi o elogio que você tomou? Que você se sentiu elogiado. Então o problema não é o que aconteceu, é o que você sentiu, o que você interpretou, a verdade que você criou em cima do amor de Deus.
É aí que eu falei, na hora que eu ouço, na hora que eu falo, é a partir disso mesmo, é a interpretação. Por isso que eu falo, como é que eu escuto?
Na hora que ela fala para você, vamos direto no assunto. Na hora que ela fala para você, ao invés de você ficar assim, mas ela não está vendo o que eu estou fazendo? Ela não está prestando atenção? Ela está sendo injusta? Você tem que dizer, ela está falando. Aí quando o seu ego disser assim, mas olha, ela está falando porque ela não está vendo o que você está fazendo. Você diz assim, cala a boca, ego. Se ela está vendo, se ela não está vendo, ela está falando. Só que aí você não corta este pensamento, e aí você vai neste pensamento, e aí você chega lá e manda ela pegar o martelo e jogar fora. Lembra da história do martelo? E eu vou lá na casa do meu vizinho pedir um martelo. Ele vai dizer que vai precisar do martelo. E eu vou dizer, olha, eu preciso muito do martelo. Ele vai dizer, mas eu também. Eu digo, mas eu preciso mais, você pode me emprestar? Ele vai ficar com raiva, vai dizer, não, eu estou precisando do martelo. E eu bato na porta, o vizinho diz, bom dia. Eu digo, pega o martelo e gada. É assim. Ela está falando? Ela não. Deus está lhe amando. E você está achoxinando a partir das suas verdades o amor de Deus, dando valor de boca, usando justificativas que já estão dentro de você, que o ego está lhe jogando, e você está se apegando a essa justificativa para dizer que ela está errada. Vale para ela quando você fala para todos.
Então, vale de um lado para o outro.
Então ela falou? Ela falou. Se brigou com você? Comigo? Se ela bigou, bigou com ela. Eu não me senti bigado. Por que você não se sentiu bigado? Você concorda com o que ela fala? Eu não concordo nem discordo. Ela falou.
Então, é aí que eu estou começando a fazer as coisas. Independente se é só ela ou se é outra pessoa, não posso dizer isso.
Não, eu só quis tocar na ferida. Eu sei, só tenho que tirar o canegão. Não, tem. É porque. Isso. Porque Xepixija. Começar a perder, você precisa começar a perder que não existe gente besta, gente errada, que não sabe nada, que só faz besteira. Será que isso você aprendeu dessa vez? Será que você, o eterno esperto, que todo mundo está errado, e você, o certo, aprendeu dessa vez que o certo de quase morre de fome e os errados estão tudo bem de vida? Eu disse que nós ia conversar hoje. Sim. Aprendeu? Porque se não aprendeu, vai uma outra e vai começar a assar o zerado e vai voltar para onde estava.
Não, eu comecei a voltar. Eu comecei a ver um monte de coisa.
Graças a Deus. Graças a Deus. Então,
a semana inteira a gente conversou isso.
Então, olha.
Eu comecei a mudar um monte de ponto do piso, eu comecei a quebrar um monte de coisa.
Não precisa quebrar.
Quebrar aquele martelinho, aquelas verdades.
É só você não se apegar a ele.
Eu mudei muita coisa, é por isso que eu estava te perguntando o modo que eu vi, o que eu vi, como fazer.
Ah, vamos fazer isso.
Não vai dar certo.
Mas você quer fazer, pô? Se vai dar certo ou não vai, eu não estou aprisionado a isso. Agora, se eu estiver aprisionado a minha verdade, eu vou dizer, não dá certo, tem que mudar, tem que fazer assim, tem que fazer assado, e você não peça, e você é um safado, você... Ó, pergunta ele, aprendeu muito nisso. Agora tá pior de calar a boca. Olha, pra enfiar a língua no meio da bunda, é? Então eu enfio. Pergunta aí, é pra engraçar o sapato? Engraço. Antes, não, porque eu sou isso, eu não faço essas coisas, não está na minha função. É isso, Couto. É isso. E aí você descobre por que tanta gente faz coisa tão errado, diferente do que você acha certo. É você que pede a Deus na oração, como nós leu: Senhor, me dai força, não me deixeis cair em tentação. Aí ele coloca a tentação para lhe dar uma oportunidade de não cair. Aí você cai. Que o outro não peça, que o outro é besta, que o outro não sabe de nada, que só você sabe tudo, que eu, se fosse você, não fazia por lixo. E ainda mais, Deus faz dar errado para você se sentir tão mais certo ainda. Aí fica igual um pavão. Eu não disse? Eu não disse? Mas eu disse que ia acontecer.
Eu era bem assim.
Graças a Deus, louvado seja o Pai. Salvou-se uma alma do inferno. Tô brincando, Gordo. Mas é um dito, tá salvando do inferno. O inferno é a vida que você vivia.
Eu falava que eu era o leão que pulava com as 10 garras abertas e com a boca inteira aberta. Quando eu sou um leão panguelo, só com as rugerias, vem que nem aparece mais. Ainda sou um leão, mas já panguelo, você tem que funcionar sentado.
Compreendeu? Então é, se faz isso, faz. Vai dar. Aí vê o ego e diz: você vai fazer pra quê? Besteira, não vai dar certo. Aí você diz: cala a boca, ego, deixa estar, eu faço. Se não der, não der, não é comigo. O que der vai estar certo. Porque tudo dá certo. Mesmo quando dá errado, porque o certo era dar errado. Só isso. Começando a compreender. Você precisa ser cordeiro, não leão.
É.
E Deus está aí para passar as quistas dos galinhos, né? Os que cantam de galo, os gordos e os magos.
Demorou 50 anos para começar a fazer.
Graças a Deus. Agora eu espero, graças a Deus, e espero que Deus seja louvado, que dê essa compreensão. Você diga: eu não preciso mais de zoar aqui.
Eu gosto do Joaquim porque é meu amigo.
Eu sou, Chicago, eu tô só brincando. Você ia perguntar, desculpa, é que eu não podia falar.
Não, então, o pensamento, vamos supor, alguém me xinga. Aí vem o pensamento assim: ah, ele me xingou, que legal. Esse pensamento não é dado por Deus?
Sim. Sim, daí.
Também é dado.
Deus é que vai lhe dar se você estiver buscando a Ele. Veja, vocês estão querendo hoje confundir as coisas. Vamos tentar explicar. Outro dia uma moça disse para eu assim: então, velho, se você está dizendo que nós não podemos te acusar, eu errei. Não amei, porque eu fiz uma coisa com uma pessoa e depois eu me arrependi do que fiz. Aí ela disse assim: então eu não amei quando eu fiz. Eu disse: vocês estão compreendendo mal as coisas. Quando você fez, eu não posso dizer que sentimento você usou. Agora, na hora que você se arrependeu, eu posso dizer que você não amou. Por quê? Porque são dois momentos distintos. Na hora que você faz, é a hora que você faz. Na hora que você se arrepende, é outra hora no qual você se lembra do que você fez. E ao decretar que você errou, você não amou. Porque se você tivesse amado, ia surgir na sua cabeça assim: fiz, e daí? Acabou. Já fiz, não tem jeito, não tem como voltar atrás. Vamos continuar a vida para frente.
Você pode se arrepender e depois se
arrepender. Não é se arrepender, é amar se arrepender. E não se arrepender porque se arrependeu. Porque o pensamento de se arrepender é Deus que vai lhe dar. Olha só, você fez isso. Tá certo, fiz, e daí? Veja, no momento você não vai conseguir quebrar nada. Porque você age instintivamente. Ou seja, você age sem raciocínio. Depois, vem de Deus. Logo depois, você começa a raciocinar o que fez. Aí é a hora de agir. De não se apegar ao raciocínio que vai dizer o que você fez.
Essa é a hora
de seguir o Maia. Seguir o Maia de ter feito certo ou errado. Você seguir o Maia de ter da pessoa melexer ou não melexer.
Mas o Maia sempre vai criar.
Sempre. Cada vez que você acha o China, sempre vai criar o Maia. O que você não pode é você pegar o Maia. Todo contato entre o peixante e o peixado, através de um peixamento, zela o Maia. Que é a conclusão do raciocínio. É Maia. Maia é Maia. Maia é uma ilusão. Não existe ilusão boa ou má. É simplesmente uma ilusão. Agora, apegar-se ao Maia, apegar-se à ilusão, leva a um determinado destino. Também não se diz se é bom ou se é mal. Agora, não se apegar a ele, leva a outro destino, que também não se diz se é bom ou mal. Os caminhos. E todo caminho leva a Deus. Por um jeito ou pelo outro você está cegando. Então tudo é sempre produtivo. Tudo é sempre produtivo no sinal do amor a Deus. Da boca a Deus. Ficou calo? Ficou calo, Gano? Porque você andou perdendo umas partes aí, né? Foi? Foi?
Foi?
Ilusão.
Eu tava só esperando, né, meu? Eu ia ficar quieto pra gente se chamar.
Claro, claro que eu tenho que sentir. Você pediu a tentação, eu tô lhe tentando. Lê mais um, então. Já acabou o laxão, né?
Uhum. Por quê? Se perdoarem as ofensas dos outros contra vocês, o Pai, que está no céu, também perdoará vocês.
Este faz parte da mesma, né?
Mas se não perdoares os outros, o Pai também não perdoará as ofensas de vocês.
Este faz parte da mesma. É o outro...
Ah, então agora é o jejum.
Isso.
Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como os hipócritas, pois eles fazem assim para todos saberem que estão jejuando. Lembrem-se disso. Eles já receberam toda a recompensa. Quando você jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o Pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E ele, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa.
O que é jejum? Eu acho que todos já tinham entendido o que você leu. Agora vamos ver que ninguém entendeu nada. O que é jejum? É se abster de alguma coisa. Certo. Perfeito. E quando você se abstém de alguma coisa, você vive o quê? Não, 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 não. Não, desculpa. Se você vivesse o vazio, ótimo. Mas você não vive vazio. Olha bem a diferença. Você se abster de alguma coisa e viver um vazio, você realmente se absteve.
Se absteve de tudo, aí é o vazio.
Não, não. Não. Mas hoje, quando vocês se abstêm de alguma coisa, vocês vivem o quê? Uma calente. Estou certo ou estou errado? Se você deixar de comer, você vai sentir fome. Então você não vive a abstenção, o zezu, vamos dizer, de comida, no nada. Você vive na caleixa de comida. Está certo ou está errado? Então o que isto nos ensina? Quando você vive, se você fizer zezu, não solhe. Quando você viver suas calências, não estene o seu sofrimento. Pelo contrário, neste momento, pode, como uma pessoa, em paz, então veja que o Cristo nem fala em você não sofrer o sofrimento, como nós falamos, mas ele lhe diz, e não demonstre, não vivencie para si e para os outros este sofrimento. Nós temos falado muito, e como diz a alguns a compreenderam, que nós vai lá em cima para ver se vocês andam meio metro embaixo. Se nós temos falado muito, por exemplo, de morrer alguém da família, morrer um parente, e dizer, não pode sofrer. Está certo, é isso. Agora, o que isso nos diz? Mesmo que você sofra, não externe isso. Não se vivencie esse sofrimento. O que você deve é, mesmo com o colachão amagulado, vivenciar um estado de felicidade. Então, se você está numa carência de comida, tenha fome, mas não chofa a fome. Se alguém morreu, você tem uma carência de uma pessoa, mas não viva essa carência. Amar é não vivenciar o seu sofrimento sofrendo. Eu não gostei, não gostei. Daí, não vou ficar sofrendo e moendo. Me lembrando sempre que eu não gostei, me lembrando sempre que aquela pessoa não presta, isso chama seu bichechão. Pelo contrário, aquela pessoa fez isso para mim, eu não gostei, eu não queria. Daí, vamos tocar em frente, vamos começar de novo. Eu errei. Vamos para lá e vamos começar de novo, ao invés de ficar se acusando de que ficou sofrendo, de que errou, de que você não presta, de que você não vale nada. É isso que o Cristo está ensinando, e amar é isso. Sabe por quê, Godo? Quanto tempo, Godo, você vai sofrer se morrer, por exemplo, o seu pai? Está mais para lá do que para cá. Eu digo aparentemente, né? Nada de. Quanto tempo você vai sofrer? Quanto pouco? Um dia? Dois dias? 10 dias? Um mês? Ao resto da vida?
Não. Sofrer, eu acho que talvez eu vou. Também não sei se vou externar meu sofrimento. Eu acho que não.
Este é o mesmo que me perguntou se o livro da vida é escrito numa fotografia anterior, quanto tempo você vai sofrer?
Eu posso sofrer de segunda a segunda, segunda.
Não, você vai sofrer um segundo, no próximo você vai começar a sofrer de novo. No outro você vai começar a sofrer de novo. Não existe um sofrimento ao longo do tempo, mas sofrimentos sendo sofridos a cada nova microfaixão. Quanto tempo dói uma dor de cabeça? Um microsegundo, porque no próximo microsegundo é uma nova dor de cabeça.
E a causa dela é sempre a mesma ou cada microsegundo muda a causa?
Primeiro microsegundo poderia ser uma, no segundo ser outra, no terceiro ser outra. De repente vai ser o você ter sentido dor de cabeça esse tempo inteiro. Você começa a ter dor de cabeça por estar com dor de cabeça. Doeu, doeu, acabou, doeu. Ai, que dor, meu Deus, eu não aguento mais. Ai, ai, não dá. Olha você, chofendo e equiando o chofimento. Compreendeu agora?
Então é, naquela hora da explosão. Sentimento,
tá? Então, sei lá, morreu, se explodiu, acabou. Então, você só sofreu uma explosão. O resto é só. Morreu. Acabou. Bom, morreu. Agora o que eu posso fazer? Mais nada. Enterra, come, faz suasco, qualquer coisa. Não enxerto nem errado, você agiu de acordo com um caminho. Não existe enxerto nem errado. É. Só isso. É isso que o Cristo está ensinando. Você passar pela sua situação de sofrimento, sem sofrer, acaba com a sua dor. Agora, se você vive estenando, ai, eu tô tão cansado. Ai, e ninguém liga pra mim. Ai, como dói. Você vai cada vez doer mais. Você tá quiando uma dor nova a cada microfação de tempo. Então, amar é você vivenciar as suas situações de sofrimento, o seu sofrimento, sem estenar esse sofrimento. Ou sem curtir esse sofrimento, ou sem vivenciar o sofrimento. Eu estou sofrendo, estou. Qual o problema? Eu estou sofrendo, estou. E daí? Da onde vai me levar? Para onde vai me levar esse sofrimento? Para que eu vou ficar? Para vir me fazer carinho? Eu não preciso disso, eu estou sendo amado por Deus. Parece até que é a lógica humana que se sobrepõe ao sentimento e você fica, vamos dizer assim, fio. Não é? Não parece isso?
É.
Mas é o contrário. É porque você não é quente. Quando você utiliza isso, você deixa de ser quente. Ah, meu Deus do céu! É porque se fio é não fazer nada, solar é ser quente, não é? E o que é quente? O inferno, então eu prefiro ser frio. O chão quente é o inferno, ou o chão quente não é fruto de um individualismo? A sua raiva, o seu solo, a sua doença, não é fruto de um alto ferimento, de um ferimento em você? Então, o quente é o individualismo.
Que
é, mas você mesmo disse que sim. Você mesmo diz quando você está agitado, nervoso, naquele dia que não dá nada certo. Se perturbou a mansitude da água, se eu tô no inferno. Então prefiro ser filho. Não, sabe o que é? Sabe o que é, amor? Quando ela voltar o espírito.
Ô, gladiador.
Se ela voltar, não tem problema. Sabe o que é? É que nós. De que ver os outros que eu ia falar hoje e ela decolou. Que eu ia falar.
Parece aquele negócio quando tá todo jogo.
Foi, mas
por que foi? Colchou e dor, tá bom? Melhor colchão, mas continua.
É propaganda? Tá fazendo propaganda?
Ela, ele tá falando e ela tá gritando.
Entendeu agora? Eu poderia dizer que você vive no inferno.
Eu também posso dizer que você vive no inferno.
Não, porque você vive no inferno, eu não.
Eu também posso dizer que eu vivo no inferno.
Ah, tudo bem.
Eu estou de sangue quente o dia inteiro, brigando o dia inteiro, arrumando confusão o dia inteiro.
Nossa, com quem?
Comigo. Comigo, não é com os outros, não é com
o bebê. É
com meus pensamentos, com as minhas ideias, com as minhas verdades, com o que eu quero, com o que eu não quero. A briga é minha, comigo e comigo mesmo.
Não! Não é só com você mesmo, não.
É com todo mundo, né?
Não. Você não sabe o que faz. Sabe, você tá programando a vida de forma errada. Eu que sou diretor, sei como fazer e vou lhe ensinar como é que faz pra coisa dar certo. Não, eu tô usando a palavra dele, chadiche. Ele já disse isso com uma pessoa. Só que neste caso é o dono do mundo.
É.
Aí se...
é o patrão, né?
É o patrão, aí ele me manda de bola. Aí você diz que ele não testa. Porque você é o certo, ele é o errado. Você ainda está ajudando ele e ele me manda de bola? Ficou calmo? Olha, Gordo, eu vou dizer uma coisa. Pode. Todo mundo tá dormindo, mas Xoxê do bicho é muito bobo. O que eu tô fazendo esse trabalho pra você, Xoxê, ainda não entendeu.
Tchau. Fala agora, tchau.
Não, vou passear na cidade.
Lê mais um pro Gordo.
Lê mais um pro Gordo. Agora o Gordo vai acompanhar, vai tomar um café.
Agora é perfeito. Verdadeira riqueza. Não ajuntem riquezas nesse mundo, onde as traças é ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e roubam. Ao contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças é ferrugem não podem destruí-las e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês.
E a malha juntar a riqueza no céu. Isso fica bem claro. Agora, o que será juntar bem no céu? O que será bem celeste? Porque quem junta bem no céu, junta bem celeste. Quem junta bem no céu, junta bens materiais. O que é um bem celeste?
Bem no céu?
Ixi.
Legal,
dinheiro. Quando eu falo espírito de paz, eu a considero que já deu ação no meu bem.
Paz. Só ainda não é.
Não, sim. Mas se já for, se isso é um...
Eu acrescentaria a paz, a harmonia. Eu acrescentaria a paz e a harmonia à felicidade incondicional.
É que paz é muito abrangente, né? Paz,
não, paz é paz. Paz é você, você estar com os outros em paz.
Acho que tem
tudo envolvido. Então, eu poderia chamar este bem celeste numa palavra bem, vamos dizer assim, cristã. Gaça. Estado de gaça. Juntar bem celeste, você junta bem no céu cada momento que você está em estado de gaça. Quando você está em paz consigo e com o mundo, quando você está em harmonia consigo e com o universo, e quando você alcança uma felicidade contínua. Isso é amar. Amar é estar em estado de gás. Você te ama, Gordo? Porque esse estado de gacha precisa de paz. Você consegue viver em paz, Gordo?
Relativo.
Nunca. Você está sempre brigando, Gordo. Você está sempre amando guerras. Estou mentindo? Quando você diz está errado, você amou uma guerra. Agora, por que que você ama guerra? Gi, vamos pensar assim. Se você tivesse um exército faquim, você ia declarar guerra a todo mundo? Não, claro que não. Senão, então, se você... Se você não está aí, não procura paz e vive em guerra, é porque você considera. Qual é o seu exército? Que não lhe deixa entrar em estado de graça. Qual é o seu exército que não lhe deixa viver em paz? Não. A convicção da verdade verdadeira que você tem. A convicção da verdade, das suas verdades. Você acha que o seu exército é poderoso, que você pode conquistar o inimigo, ou seja, você pode provar que você está certo. Não, o ego lhe dá a verdade, você se aprisiona a ela, dizendo que ela é verdadeira. A intensidade da verdade que você possui é você que dá. O ego lhe diz, é isso. Você se apega àquilo, dá a ela o valor de absoluto, e por isso, por se achar que ela é absoluta e que você tem um exército forte, você precisa guiar com todos para impor as suas verdades. Certo é? Você tem harmonia? O que é se harmonizar? Que é harmonia?
É você ter uma coisa estável.
Não. Perfeito interrelacionamento. A harmonia acontece quando o interrelacionamento entre você e alguma coisa ou alguém alcança uma perfeição de entrosamento. Tá certo? Se é harmônico com o universo, ou você não vê no universo o tempo inteiro em desacordo com você? E, por estar em desacordo, você acha que um dos dois tem que vencer. E como você acha que o seu exército é forte, você sempre vai atacar. Não para chitosar, mas para subjugar, para dominar. O Mas não é?
Eu nunca tinha visto assim.
Mas não é isso?
Mas é, eu percebo isso. Mas nunca tinha visto assim. Nunca tinha pensado assim, dessa forma.
Então veja.
Eu estou agredindo o universo porque eu acho que o meu exército é mais forte.
Que a sua verdade é a verdadeira. É. E que a do resto todo é mentira. E aí você agride. Você, desculpa, eu não tinha usado essa palavra e você mesmo usou. Você agride. Mas por que você agride o outro?
Porque eu acho que a minha verdade é maior do que a
outra. Então você não agride, você se defende. Olha a diferença. Então, você defende a sua verdade.
Defendo a minha verdade, tá, peraí,
tá. Tá certo?
Eu acho que eu agri, então não sei me explicar como.
Veja, veja, que você não pode agredir ninguém se ela não se sentir agredida.
Tá.
Então você jamais pode agredir alguém. Você pode defender a sua verdade e para isso querer subjugar a verdade dela. Aí não vai a questão se ela não se sentir agredida. Porque o Cristo. Muita gente que se impôs ao Cristo e ele nunca se sentiu agredido. Ficou claro? Então, veja, chegamos a uma conclusão. Você não consegue, eu nem vou falar da felicidade universal, porque a felicidade incondicional, porque isso vocês não conhecem mesmo. Ser feliz em qualquer situação, para vocês é utopia. Mas, chegamos à seguinte conclusão. Você não vive em paz porque quer sempre dominar o poste e não consegue se harmonizar com o universo porque quer sempre se impor. Então você queria para defender a sua verdade. Você tenta impor e não se confraternizar para que a sua verdade saia vencedora. Concorda com isso? O que é isso? Por que você faz isso? Não. Por causa do seu apego à sua verdade. Você não aceita que ataquem a sua verdade. Você não aceita que ninguém mais possa pensar diferente de você. Então, se alguém pensa, se alguém se atreve a pensar diferente de você, você precisa subjugar aquela pessoa, porque senão a sua verdade vai ser abalada e pela seu, a sua posse, a sua pijão extrema a verdade como verdadeira, vai ser ameaçada. Então veja, não vou citar ela, mas qualquer outro. Todo aquele, inclusive ela, que ameaça a sua verdade, é Deus lhe mostrando o quanto você tem de posse pelas suas verdades. Olha que Deus magnífico, que age através dela, através dos outros, para fazer as coisas erradas, não para dar a você a chance de julgar, mas para que você comece a compreender que não é possível que o mundo inteiro esteja errado e só você certo, gosto. Ou seja, lhe dá a chance de dizer: eu quero bem celeste, chega de bem material, chega de tantas verdades, chega de tanto eu sei, chega de tanto eu quero, chega de tanto eu acho bom. Porque isso, o resultado de tudo isso, é como eu vivo hoje. O fruto dessa defesa das verdades é a sua vida de hoje, Couto. E, desculpa, eu estou falando para o Gordo, mas vale para todos. Estou só usando você como exemplo e agradeço a Deus essa oportunidade de poder falar. Porque na hora que nós entendemos tudo isso, nós podemos compreender o que fazer para mudar. Na hora que nós entendo que, sabe, se eu entregar a verdade, eu não vou perder a verdade, eu vou ganhar Deus. Eu vou ganhar o amor de Deus, que como eu disse agora há pouco, você não consegue se sentir amado por Deus, porque você ainda coloca como Deus tem que lhe amar, ou seja, que todos lhe sirvam as suas verdades. Você ganha como resultado o amor de Deus.
Vamos falar em termos assim de lapso, pequenos espaços. Se eu tiver um pequeno espaço, porque eu tenho tudo isso, mas se eu tiver um pequeno espaço onde eu não tenho valor nenhum das verdades, eu esteja aberto, completamente aberto dessas verdades, que eu não brigue por elas, que eu esteja assim, a par dessas verdades, eu consigo sentir esse amor.
Que eu diria que num pequeno lapso não, mas eu diria que você vai sentir alguma coisa que vai lhe estonquear. Que isso? Também. Também. A emoção é muito grande. É a emoção do filho pródigo. Imagina o dia que você só viver com excitado, ao invés de toda a excitação ou a depressão que você vive hoje. Esse é o estado de graça, que é impossível de se definir com palavras. Calo, o que é uma imaginação? Então é o ego dizendo para você, não adianta, você não vai conseguir mesmo. Aí não queira brigar com ele e dizer, eu vou conseguir sim, porque eu sei. Não, porque aí ele está ganhando. Digo, ó, tá certo, se eu conseguir, eu consegui. Se eu não conseguir, eu não consegui. Por dentro ou por fora? Não adianta, por dentro fica meio assim, você não ficou, você só não estenou, mas ficou do mesmo jeito.
Ou senão,
pode ter certeza que a maioria do que eu estou dizendo para ele, ele não põe para fora, ele biga por dentro. E pigou por dentro, não adianta. O Cristo já disse lá atrás, quando nós estudamos lá atrás, diz assim, se você simplesmente olhar para uma mulher e desejar, você já cometeu adultério. Então se você peixar, você já peixou, já sofreu. De
peixe. A pessoa está falando.
A pessoa está falando o quê? Coisa errada?
Está falando. Você não discute, você não fala nada.
É.
Vai para a cara dela, dá e já vira as coisas.
É, mas ela está falando coisa errada? Ah, coisa que não é verdade? Já julgou. É você nem saber se ela está falando certo ou errado.
Não, mas escuta.
Mas quando você escuta, já dizendo, ah, olha que besteira. Ela está falando besteira, ela não sabe o que fala. Você já falou sem falar com a boca. Nós estamos falando por dentro. É você estar ouvindo a Xana. Tá certo, é isso? Tem uns que ficam assim, e está por dentro. Cala a boca, você não sabe de nada. Eu é que cheio. E eu tô nada. Não, se você tiver problema, você não consegue sentir. Porque se você tiver um problema. Quando você não liga para os problemas que acha que tem, você sente. Agora, quando você vivencia, aí eu tenho que fazer aquilo, aí eu tenho que fazer aquilo outro, aí você não vivencia. Quando você diz, eu tenho problema, e daí? Aí você vivencia.
Eu falo por causa da situação que eu tive experiência própria. Todo mundo falando na minha cabeça.
Mas Gano, ainda não é, Gano.
Não, não estou falando que é, estou falando assim.
Mas ainda não é, porque este aí você está numa, vamos dizer, numa paz, porque o mundo está de acordo do jeito que você quer.
Mesmo quando falei para a gente jogar memória emocional, nesse sentido, para trazer, né, esse, de volta essa sensação de leveza. Mas quando você está com talvez essa sensação de leveza, mesmo quando o mundo não está te dando.
É, este é o caso da Gaça. É quando você está leve, mesmo que o mundo esteja caindo ao seu redor.
O mundo ao seu redor está caindo, mas
você está tá
sentindo essa leveza, entendeu?
Isso. Eu só falei
assim,
aí,
essa leveza, para saber o que é essa leveza, eu falei assim, vai numa memória emocional de um dia quando nada te aconteceu, né?
Não, mas veja.
Só para trazer a sensação de leveza.
Mas essa
sensação de leveza é quando o mundo tua volta.
Mas gigando. Se você for buscar essa sensação para trazer, você que um padão.
Não, eu só falei para usar agora para entender algo. Eu só falei assim, para entender o que eu queria dizer sobre leveza. Não para trazer isso com uma atitude. Eu falei assim, só para poder exemplificar a leveza que eu queria dizer. Né? Eu falei assim, ó, traz essa leveza agora só para entender. É só para falar assim. E é essa leveza quando o mundo à tua volta está no caos, você sentir essa leveza. Era só para justificar a leveza que eu queria dizer.
Desculpa, não. Não quero entender a leveza.
Não,
eu vou, deixa eu dizer uma coisa para você. Este estado de graça que eu estou falando é muito, mas muito, muito distante de qualquer coisa que vocês até hoje tenham experimentado. E aí, se você, vamos dizer assim, quer compreender com aquela leveja, você criou o Maia e você criou. Isso é o estado de graça.
Não,
e aí você vai. Aí você vai viver para buscar isso. Copiei. Põe na cabeça o seguinte.
Isso, já me sinto bem quando consigo esse fragmentozinho.
Põe na cabeça o seguinte. Eu não conheço. Porque senão você vai dizer que é uma verdade.
Sim, concordo. Estou só falando assim, o estado de, assim, de tal que dentro do formigueiro vem uma grade. Já chegando nesse fragmento, é uma coisa que, pelo menos, me dá uma sensação de paz, quando estou sentindo essa defesa, independente.
É, como o Caio já disse, falou aquela hora da dor de cabeça, ah, estou com uma dor de cabeça, não aguento, isso é verdade. Porque quando a situação chega, você entra no desespero, no caso da dor de cabeça que ele está falando, que a gente já estava entrando no desespero, já, ai, não aguento mais essa dor de cabeça, meu Deus. Então a pessoa já está entrando no desespero.
Você marcou aí?
Quando,
marcou onde nós falou?
Quando você entra no desespero,
de noite,
né, aquele começa. Caso, tu é, eu acho assim, no meu modo de ver, você entrou no desespero, se abriu um buraco. Cada se abrir um buraco, cada vez cai mais.
E
aí não vai fazer um buraquinho, desbarranca. Depois a hora você fala assim, não, para, daí para tudo. E corre, caiu tanto que fosse, olha, dá risada e fica por isso mesmo. Porque eu falo isso porque já aconteceu isso comigo. Porque quando o pai dele foi internado, o que, que eu fazia? Eu falava assim, ah, que eu faço? Não sei o que, não sei o que. Nossa, parecia que estava caindo, parecia que eu ia cair junto. Entendeu? Daí quando chegou a notícia que ele tinha entrado em óbito, daí eu olhei assim. Eu olhei e falei assim, acabou. Sabe, parece que foi mesmo uma coisa de falar assim, acabou.
Eu só vou contar uma história, que aí se fica, vamos dizer assim, mais caro. Se tinha um, acho que vocês conhecem, tinha um fazendeiro e ele tinha um cavalo que ele gotava muito. E esse cavalo um dia caiu num buraco muito fundo. E eles tentaram puxar o cavalo. E não conseguia. Aí o fazendeiro disse, então vamos sacrificar o cavalo. Joga terra e enterra ele. Se aquele que vive o problema, recebe essa terra e vai agir cada vez essa terra pejando mais em cima de si, até que ela lhe cobre. Só que o cavalo, como não vive o problema, cada terra que batia em cima dele, ele sacudia. E a terra ia para baixo e ele ia chover. Essa é, se vocês fizerem cada problema que vem em cima de vocês, você sacudir, jogar ele pro chão, este problema vai cada vez levantando mais vocês. Agora, se você sente o problema como problema e vai chinteando naquela terra que vai caindo, você vai morrer lá dentro. Cada um reage de um jeito, né? Quanto mais você se deixa levar pela situação, mais você se afunda. Quanto mais você achoxina a situação, quanto mais você vai pensando, quanto mais você vai querendo sair, quanto mais você vai queando, você vai vivendo, e agora, e amanhã, e depois, de repente, a luz brilha, você diz, cadê? Onde estava? O problema é que vocês estão no escuro e a luz está na frente. E vocês estão procurando luz num monte de lugar. E a luz está do seu lado, é Deus. Basta se apegar em Deus. E é por isso que o Caleca teve o fim que teve, porque não cortou a corda. Se na hora que foi, vamos dizer, apareceu a situação, ele se segurou na corda. Só isso. O mundo é simples. Nós é que não sabe, nós é que complica aí. Então nós vamos dar uma palavra de Godo, só uma coisa, Godo. Vamos dizer assim, a primeira parte foi para o chefe. Depois, agora, na segunda, eu pego Otô. 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 Olha o dedo.
Olha o dedo, Tô vendo cinco, ó. Uma contada para lá, para cá. E os do meio tava abridinho e passava por aqui, ó. Fiquei. Passou por lá, por outro.
Agora, só então para completar, agora. Espero que tenha feito. Uma grande lição. Você não é capaz de se autossustentar. Não estou falando monetariamente. Você não é capaz de ser sozinho a verdade. Pelo contrário, você só vai participar da verdade quando você não quiser. tiver mais verdade. Porque nenhum encarnado, ou melhor, outro, nenhum espírito conhece a verdade. Só Deus. E quando se fala em não se apegar à verdade, sua ou de ninguém, eu não estou falando para lhe atacar. Eu estou falando porque só quando você não tiver verdade é que você vai poder ouvir a Deus. Nós quer, e aqui eu não estou falando com nenhuma pessoazinha qualquer, mas estou falando com espíritos que se dizem buscadores, que estão buscando a Deus há muito tempo. Como você disse hoje para eu, foi preciso 50 anos para ouvir tudo isso. Então tem 50 anos que você está procurando para ouvir isso. Nós temos que compreender uma coisa. Só quem cala ouve. Mas não é calar a boca, calar o axoxino. Porque enquanto eu axoxino, eu não ouço nada. Eu só ouço o que eu quero ouvir. E o que eu ouço não é o que o outro está falando. Então aprenda a calar-se mentalmente. Ao invés de viver tentando ouvir o mundo para poder se defender, defendendo sua verdade. E eu diria que se há uma, já caiu, um complemento aos destinos, ou seja, uma oportunidade material. Ah, a previsão. Uma gorda? Não sei. Se vai dar certo, não? Não sei. Porque se você não aprender a se calar, nada vai dar certo na sua vida. E gordo, eu disse no primeiro trabalho na sua casa uma coisa. E você não quis me escutar. Mas agora você vai me escutar. Desculpa se eu meci no seu casamento. E lembra que você disse para mim, nada mexe no meu casamento? Enquanto eu meci. Eu diria que seu casamento não é mais o mesmo. Quando nós começamos a mexer, você pensou que eu fosse mexer no sentido de promover biga. Não, eu mexi no sentido de mostrar a realidade, ou seja, tentando se impor. Hoje você compreende isso e você está mudando também, né? Então eu mexi. Então fique tranquilo, Gordo, porque nós, se tem uma coisa que nós não vai fazer, é jogar conversa fora. Uma vez eu te disse para minha filha, até na risadinha preste atenção, porque de quando eu falo, tem alguma coisa por trás. E que vai acontecer, vai. Ouviu, Gan? Que vai acontecer, vai. Talvez não como você imagine que vai acontecer. E não na hora. Na hora e da forma que você acha que vai acontecer.
Às vezes você até esquece.
Mas preste atenção, porque tudo isso vai acontecer. E aí já falando para fechar essa parte. E vocês todos que estão aqui já me dizem. Fia, vem cá. eu diria que nesta data, mais do que o espaço espiritualista e ecumênico, nós estamos inaugurando os prédios do aeroporto. Que nessa época eu não vou estar mais aqui, assim, né, incorporado, mas de, através daquela palete, vocês vão estar recebendo também. E aqui vai de, como se fala, se um cartel zeleral, para de sair para levar. Como é que é a palavra que eu disse? Cheia, se fica. É. Não, não era esse o nome. É X, não sei o quê. Isso. Para vocês se seloniarem. Olha, eu diria que. Eu diria que nesta cidade de noite só tem Joaquim.
Nós vamos fazer
compra,
né?
Nós
vamos carregar essa carro de açúcar de 4 horas. Eles vão ter conversa com não sei quem, então eu quero deixar a íntima ali e nós vamos para a cidade que é o bar residente.
Então vamos embora, né? Godo, pode desligar aqui lá, Godo. Só desliga aqui depois.
É no quadradinho, no quadradinho.